Rápidos Cast. Agora.
Alô a todos, aqui é o Hacks dos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou um host otimista e falo com um host pessimista. E aí, host, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Esse vai ser o programa pós-GP São Paulo, pós-Magic Fest São Paulo. Nós dois estivemos lá nos 3 dias. E antes disso, tem muita coisa para falar, né? Manutenção, compra, combate, né? Agradecer a todos aí que nos apoiam e que dizem que gostam do podcast e também passam para os amigos, né? E quem tiver sugestões, também comentários para fazer, é só mandar no nosso e-mail, que é hackdoscast@gmail.com, e no Twitter, que é @hackdoscast. E eu acho, eu fico surpreso que às vezes a gente tem que lembrar. Eli, por que Hack dos Cast?
Porque aqui é BR.
Nossa, eu tive que explicar isso no Twitter. Galera, tem que prestar atenção, hein? Pô, aqui é BR, sempre BR. Essa semana nós tivemos, além do GP São Paulo, né, alguns anúncios interessantes. Vai ser um podcast um tanto, acho que, para baixo, né? Porque a nossa conclusão lá do evento não foi muito boa, tá? Mas acho que a gente precisa lembrar que, para quem for escutar realmente a fase principal inteira, que haverão outros eventos, né? E as pessoas não podem se intimidar apenas pela opinião alheia, elas precisam experimentar as coisas por si só, tá? Então fica aí o recado, quem tiver vontade, quem nunca foi, dê uma chance, pelo menos para você tirar as suas próprias conclusões, tá? E dependendo do seu nicho, aí tem muito valor para ser feito ainda em eventos como esse. Mas eu acho que vamos ficar por aqui e continuar esse papo na fase principal, né, Eli?
Isso aí, vamos. O pessimista aqui tem muito o que falar ainda.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Bom, os alces entraram em extinção. Ele, no Standard, 3 cartas foram banidas: o Oco, o Véu do Verão e Era Uma Vez, cara. Essas 3 cartas do Standard foram banidas, eles deram as explicações que nós já esperávamos, né? Foi meio erro de design, meio falta de visão também de como essas cartas iam quebrar um pouquinho a color vai pro verde e como não há tantas respostas assim, como no caso do Véu, ele é uma resposta muito eficiente, tá? Então as 3 foram banidas, infelizmente o torneio aqui do Magic Fest São Paulo foi o último, então com esse Standard a Wizards executou o plano dela, né? Que nós já prevíamos desde outubro, que é provocar 3 metas diferentes para 3 Mythic Championships diferentes agora, em outubro, novembro e dezembro, tá? Se você investiu nessas 3 cartas, no Magic Arena você vai receber aqueles coringas, tá? E se você investiu nelas no Magic Online ou no papel, você vai receber um consolo, né, de presente. O que você vai fazer com o seu, Eli?
Então, né?
Onde você vai enfiar o seu consolo?
Infelizmente, é triste. Vou ter que me contentar jogando pioneiro com ela.
Por enquanto, viu?
Por enquanto.
Pois é, cara. Agora fica a incógnita de o que vai acontecer com o Standard, né? Eu acho que tem uma pequena surpresa aí, no caso do Véu e do Era Uma Vez, o Oco já era meio que certo, e tem algumas pessoas já especulando, né? Vou até deixar link aqui para um artigo do Rudá, lá no site da Liga Magic, em que ele fala do Boros Cavaleiros, mas eu acho que quem tem a ganhar realmente são os decks Mardu, viu? Os decks mais agressivos de Cavaleiros, qualquer combinação ali, hack dos Mardu mesmo, ou Boros, que são decks agressivos que agora tem alguma chance nesse meta, né?
Essas versões de Cavaleiros e outros decks agro, basicamente a rotação foi agora, né? Vamos dizer que o meta começou estranho, né? Porque a mecânica de comida prevaleceu sobre o que já é quase que comum, né? Decks mono-red, mono-white, prevalecendo no início de rotação. Então, eu acredito que esses decks talvez agora consigam, né, sair desse abafamento que era essa mecânica e consigam jogar um pouco mais. Sobre as cartas que foram banidas, o Oco a gente, né, falou aqui muito e muito se falou em toda a comunidade de Magic que provavelmente ela seria banida. Dificilmente teria alguma surpresa em relação a ele. Poderia existir? Poderia. mas a gente imaginava ser difícil. E esse final de semana a gente fez exercício com várias pessoas, MP, sobre, por exemplo, se nada de Eldraine fosse banido, né, pudesse ser banido, o que você baniria? Para realmente tentar ver o que poderia estar com problema no T2 atual, né? E a gente chegou a várias conclusões, como, por exemplo, Krazis, Nissa, o Ganso, né? O Ganso, no caso, seria de Eldraine, mas depois a gente, pensando no que poderia ser banido além de Eldraine, que pudesse ser de Eldraine, o Ganso entrou, o Véu do Verão era uma vez, foi uma das cartas também. Então, a gente viu que você tinha ali um núcleo de pelo menos umas 5 cartas verdes, que ou todas elas, ou parte delas sendo banida, o T2 poderia voltar a respirar, né? A gente chegou a comentar sobre Véu e Era Uma Vez, porque são cartas que corrigem problemas do verde, né? Ou que potencializam algo que o verde já tenha, né? O Véu, a gente sabe, é quase um Crypt Command por uma mana, né? Dar um draw e anular uma mágica. E Era Uma Vez, fazendo um Mulligan 6 ser melhor ou igual a um monte de 7 cartas, né?
Eu acho que tudo isso aí, as pessoas já estavam até cansadas, né, de concluir. E o que acho que mais interessa agora para quem vai spikear torneio T2 ou quem quer chegar no Mítico do Arena é tentar sair na frente, pensando o que pode acontecer. Né? Nós tínhamos decks dentro daquele meta que não abusavam dessas cartas ali, que ainda tinham algum sucesso. O Hack do Sacrifício era um deles, o Mardu Cavaleiros, né? Ou o Hack dos Cavaleiros, também era um outro, Jeskai Fogos da Invenção, Temur Reclamation também. É possível que esses decks continuem também, né? É que antes você tinha ali um equilíbrio de forças. Agora, com a queda do Simic, do Bant, do Sultai Comida, nós podemos ter aí mais cartas branca jogando, nós podemos ter mais cavaleiros aparecendo, todas aquelas míticas e raras ali na curva 3 até 5, que você antes ignorava, né, por conta da prevalência dos decks verdes, vão começar a reaparecer mesmo, né? Eu acho que no deck de sacrifício nada muda, porém, como o meta vai mudar, não dá para bater o martelo dizendo que o deck vai ser um dos melhores, tá? Qualquer combinação de Mar do Cavaleiros, como já falei, interessante. Eu acho que ainda é uma boa aposta nas cartas poderosas que o Jeskai Fogos pode jogar, porque é um deck que sempre vai jogar pressão no adversário. Ele joga com cartas muito fortes, cartas que tendem a fazer 2 por 1. E o Temur Reclamation é um deck interessante também, cara. Eu não duvidaria de continuar vendo esses decks no meta. Eu gostaria de saber, assim, decks novos, né? Decks que utilizam cartas que estavam sendo ignoradas até então. Isso aí eu tô bem curioso para ver. De repente um Mono White aí, mais agro, ou algum outro sabor de deck agro, ou deck combo que antes não jogava, quem sabe?
Eu acho que os Mono Red e Mono White tem potencial para continuar jogando. O Mono Red deve voltar a aparecer um pouco melhor, né? Que agora ele vai ter espaço para isso. Esses decks mais combados, tipo Fire, Reclamation e o próprio Hack do Sacrifice, né? Porque ele se estabelece aí por um combo. Eu acredito que eles vão perder um pouco de espaço pelo crescimento de outras mecânicas. Eu acredito que a gente vai voltar a ter decks mid-range em algum momento, talvez a volta do Bant, alguma versão Temur podendo se valer. A gente tem,
cara, BG,
6 manas ainda, né?
BG mid-range ainda é aceitável também. Você tem o Garruk na curva 6.
Os decks de aventura podem ficar muito bons de novo, voltando até uma construção diferente. Eu ainda...
Será ele? O BG e o GW Aventura perderam muito com o fim de Era Uma Vez. Eles tinham muita... Eles conseguiam, né, fazer o estalajadeiro no turno 1 com muita frequência. Agora ficou difícil.
Mas eu ainda acredito que ele vai jogar. Não sei se ele vai ser Tier 1, mas eu acredito que ele vai continuar jogando. Porque ele são mecânicas boas, relativamente fortes, e o estalajadeiro fornece um card advantage muito grande. Então eu concordo que talvez ele perca, talvez ele tenha que buscar essa solução, né, esse potencial que o Era Uma Vez dava pro deck em alguma outra carta, para ver se ele continua sendo forte. O que eu acho que pode voltar também é o Esper, né, o Esper Stacks, por exemplo.
Ah, boa, bem lembrado.
Alguma versão de UB Control ou UB 1000, talvez, né, que você tem cartas para que isso aconteça. Eu acredito que a mecânica de comida ela vai existir, tá? Talvez repaginada, talvez sendo BG, talvez. Tem opções boas, né? A gente tem cartas muito importantes ainda. O que talvez, por exemplo, eu falei do Bunch, né? Volte com aquela questão dos elementais que dava a carta de vantagem, mas acabou perdendo espaço pela questão do Oco. Então, assim, eu acredito que o meta vai sofrer bastante agora, porque, assim, o Oco suprimiu pelo menos uns seis decks potencialmente bons pro meta e que acabaram tivendo que se adaptar para outras mecânicas, né? Que pudesse ser mais rápidas ou pudesse ser contra os decks de Oco, né?
E tem um outro efeito também, né? Um deck que tinha uma certa vantagem contra os decks de Oco era o Simic Flash, né? E agora que esses decks saíram, talvez o Simic Flash também caia. Mas nada dele foi banido, exceto cartas de sideboard, como o Véu do Verão, tá? Vamos passar para o Legacy, então. Vreen Six foi banido, tá? De acordo com a explicação da Wizards, era uma carta muito boa com Wasteland, e o formato estava cheio de criaturas com resistência 1, que não estavam sendo jogadas, como o Madre das Runas, Talia, Piromante, tá? Desde que eles adotaram Vreen Six, né, eles disseram que as variantes do Temur Delver, com base no Investigador de Segredos, no, naquela cartinha que toda vez que você dropa um terreno ele investiga, né, eles passaram a dominar o Legacy, tá? E no Temur Delver eles mantiveram uma, de acordo com os dados do Magic Online, né, mantiveram 56,5% de vitória e venceram três vezes mais do que qualquer outro deck que terminava as suas ligas, com 5-0, tá? É uma dominância mesmo, tá? E acaba reduzindo a diversidade do formato também. E, além disso, teve um pareamento favorável contra cada um dos outros 10 decks mais jogados. Isso tende a não ser bom para o formato, tá? E de acordo com o Generindo também, esse ban pode ser enxergado como o desbanimento das criaturas com 1 de resistência do Legacy.
Desde que o Vayne Six foi lançado, ele realmente ele modificou, não vou dizer negativamente, mas ele criou-se um metagame em volta da mecânica dele, né? E realmente muita gente que joga Legacy há um bom tempo, que tem como avaliar, né, o quanto o formato sempre foi variado, reclamou bastante, né, da carta, e eu acredito que o banimento dele vai trazer uma versatilidade, uma renovação para o Legacy novamente.
Isso aí, eu falei o nome de uma carta em português que era o Delver, tá? Mas em algumas listas nós também já vimos que o Tireless Tracker é que faz as fichinhas lá, toda vez que você dropa um terreno, né? E a Vreen Six acaba ajudando também. Bom, no Vintage também teve mudança, a Narset foi banida, tá? De acordo com os dados que eles têm do Magic Online e dos últimos torneios de papel. De acordo com eles, a Narset criava estados de jogo em que um lado só joga. Isso é normal no Vintage, só que ela tá fazendo isso com muita frequência, por causa da habilidade estática dela. Sem falar que ela se paga e ainda pode te comprar um card se você ativar a habilidade dela uma segunda vez, além dela ficar lá em jogo, tá? E o O Vintage tem muito, precisa muito dessas cartas como Ancestral Recall, Brainstorm e tal, para comprar mais de uma carta por turno e se preparar para combar, né? Então, tá aí. Eu acho que o Fernando lá, seco do Vintage, deve ter jogado então o último torneio que dava para abusar de uma Narset. Quem quiser mais detalhes sobre como ela era opressiva, né, como ela definia realmente o formato, pode escutar lá nos podcasts com o Fernando, em que ele falou de Vintage antes de ir lá pro torneio dos Estados Unidos, o Eternal Weekend, tá? Mas esse aí.
Que ela foi restrita, né? Você falou banida, mas
Isso,
restrita.
verdade, foi restrita no Vintage. E, bom, foi uma cinco cartas, né, ao todo, então, né, nesse anúncio, muita coisa acontecendo. O próximo anúncio é só ano que vem, se eu não me engano, é isso?
Eu não lembro de se eu falar a próxima data, mas como
Não,
daqui 3 ou 4 meses deve ser final de janeiro,
não,
talvez.
é em dezembro, dia 16 de
Dezembro.
dezembro é o próximo anúncio. Eu acredito que nada vai mudar até lá, porque se mudar vai ser em formato eterno, né? Lembrando que toda segunda-feira também tem anúncio de pioneiro, mas dessa vez não teve banimento no pioneiro também, tá? E se você joga Brawl no papel, o Oco também foi banido no Brawl do papel. Tá. Bom, acompanhando esse artigo de ban, um artigo do Play Design, da equipe de Play Design, também veio explicando aí um pouquinho dos erros, o que eles têm feito, né, as estratégias deles para orientar o design do jogo. A conclusão que dá para tirar é o seguinte: por ordem superior, eles vêm subindo o power level das cartas, tá, para trabalhar no power level de acordo com eles, que é o de Trono de Eldraine. Eles querem, a partir de agora, que todo standard, toda coleção do standard, tenha esse piso de power level, tá? Piso barra teto, né? Eles querem trabalhar com isso aí. E por conta disso, né, como eles tiveram que puxar o power level desde que eles começaram a trabalhar para cá, algumas coisas acabaram dando errado. E por isso aí tivemos alguns bans, tá? Eu acho que tem algumas incoerências nesse artigo aqui, não vale a pena entrar muito em detalhes, tá? Mas eu, pessoalmente, eu gosto de limitado, então não ligo muito para power level de carta, eu prefiro quanto menos power level, melhor. Só que uma coisa é verdade, né? Como lembraram nos nossos apoiadores, que é, num formato em que você tem baixo power level, qualquer cartinha um pouquinho melhor vai acabar pedindo ban, vai acabar warpando o meta, né? Isso é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, quando você mira que todas as cartas jogáveis tenham ali uma nota 9, eventualmente vai sair uma nota 11 ou 12, que vai merecer ser banida, vai splashar para outros formatos, né? Quando você mira em cartas jogáveis de nota 7, 6, 5, se sair uma fora da curva, vai ser uma nota 9, tá? Ou uma nota 10. Então, nada para se preocupar, nada que quebra color pie e coisas assim. Então, isso me preocupa um pouco e outra, né? É acreditar em Papai Noel, achar que dá para manter power level assim para sempre. Não, né? Se Throne de Eldraine é o novo piso, você com certeza pode acreditar que vai ter power creep aí no futuro, né? A partir de Throne de Eldraine. E isso não me agrada muito porque descaracteriza o jogo, assim. Eu acho que tem muito espaço de design para explorar, sabe? Não precisa ficar dando power creep em cada coleção, colocando cartas de Commander e Vintage e Legacy em cada coleção. Mas como essa é a postura que eles adotaram, Eli, vocês do Pauper, jogadores de Commander, podem ficar animados para 2020 e 2021, porque com certeza teremos cartas entrando nos formatos eternos com mais frequência, graças a esse puxão do power level.
Como amante de Pauper, eu gosto disso, né? Porque eu tô cansado de pensar que raio vai custar 2 ou 3 manas para sempre, né? Então, para mim, eu gosto disso. Eu prefiro pensar com muito do que com pouco, sabe? Eu sei que talvez a minha visão de cartas jogáveis é menor do que a sua, do MP, por exemplo, né? Então, assim, talvez eu não vejo os erros que isso podem causar, mas eu gosto, eu acho que é uma experiência que eu quero ter para poder entender se realmente, né, sentir se isso vai ser bom ou não a médio e longo prazo. Mas eu acho que uma coisa que fica como lição, né, a gente até tem o artigo do Sanduíche, né, falando sobre os Planinautas, uma luz amarela, talvez até vermelha, foi acendida em relação a isso, né? São 3 Planinautas banidos de uma vez só, né? Eu acho que claramente você tem um problema sistemático em relação a Planinautas nas últimas coleções. Várias pessoas têm falado sobre isso, acho que até o Orelha, né, o Bruno Ramalho, ele comentou que ele gostaria muito que os Planinautas fossem abolidos do Magic, que foi a pior permanente que o Magic já pôde ter desenvolvido, né, ter sido criado. Eu não sei se eu concordo ou discordo, eu já comecei a jogar Magic de uma forma competitiva já com os Planinautas, então, assim, o meu Magic de cozinha pouco se valia de ter ou não ter Planinauta. Mas eu acho que é uma permanente interessante, é uma carta que fornece uma camada de complexidade diferente e que eu acho que é possível se equilibrar. O que eu acho que está faltando é respostas melhores para Planinautas. Eu acho que a Wizards precisa pensar um pouco melhor nisso, né? Eu acho que ela está puxando demais Planinauta e esquecendo que as outras 250 cartas precisam saber lidar com isso, né?
Então... Você está escalando uma escada perigosa, cara, porque quando você começa a cobrar respostas, significa que você está aceitando o power level das cartas que estão pedindo as respostas. E quando você precisa vender uma coleção, você eventualmente vai ter que colocar em uns 3 meses de vantagem numa carta dessa, vai ter que dar um buffer aí de 3 meses até você lançar a resposta, e você vai galgando esse power level, vai causando um power creep que é um detrimento pro jogo, é muito perigoso isso, tá? Você começa a estabelecer precedentes que estragam a história anterior do jogo. Para formatos eternos, isso não é bom. Pode parecer bom agora no início, porque você ganha brinquedos novos, mas não é bom no longo prazo, né? Você começa a inviabilizar certas cartas, começa a criar precedentes perigosos. Eu sou das antigas, lógico, tudo isso me assusta um pouquinho. Eu aceito que deve haver mudança, deve haver power creep, mas numa velocidade menor, tá? Numa velocidade reduzida. e controlar o Standard não é uma coisa fácil, né? Ele é, nós acreditamos que é muito simples olhar para o Urk e falar, ah, era só colocar menos um ou zero na habilidade. Não é bem assim, né? O Matt Spurling, antes do banimento, até soltou um vídeo no canal dele explicando, explorando um pouquinho essa situação, né? Que às vezes de 250 cartas que saem a cada 3 meses, nós lembramos das 5 que deram problema, né? Nós esquecemos que as outras 240 e poucas, o play design acertou. Né? Eles passaram por essa peneira e regularam as cartas. Então é muito fácil mesmo cair. Nós, todo final de ano nós lançamos o programa dizendo quantas cartas a Wizards fez em média, acho que normalmente dá 3, alguma coisa cartas por dia. Tá? É muita coisa se você pensar que todos eles têm o trabalho de treinar com elas e ver a construção do standard, equilibrar diversas coisas. Tá? Eles passam o dia fazendo diversas outras coisas. E uma outra coisa que ele mostra é que ao longo dos últimos 2 anos eles vêm realmente subindo power level, né? Ele usa a expressão push the envelope, né? Puxando um pouquinho mais as cartas, né? Tentando trazer um pouquinho mais as habilidades e os custos para que sejam jogáveis em formatos eternos, inclusive. Tá. Isso eu acho um pouquinho perigoso. Uma analogia que ele faz sobre o power level é sobre a varanda, né? Você prefere entrar numa varanda que não foi inspecionada ou numa que foi mal inspecionada ali?
É uma pergunta boa.
A varanda não inspecionada, você nem pisa nela, certo? A mal inspecionada, ela foi inspecionada. Então, normalmente as pessoas podem entrar e é mais perigoso. Então, essa varanda seria o power level, que ele diz, né? Quando você tem um time de play design que teoricamente é responsável por equilibrar as coisas, o pessoal do design acaba saindo um pouquinho dos seus limites, né? Acaba tendo um pouquinho mais de confiança para ir além do teto estabelecido. Isso é perigoso, tá? Isso nós vimos, que nem tudo passa pela peneira. Então, eu estou um pouquinho preocupado, tá? Mas se eu fosse jogador de Commander ou de Legacy, Pauper, Vintage, eu estaria um tanto animado para ganhar mais brinquedinhos, sim. Se eles conseguirem um milagre de manter um power level alto, como em Eldraine, para formatos standard limitados no futuro, sem prejudicar o power creep, né, demais, no médio e longo prazo, vai ser divertido, tá? Vai ser uma forma diferente de experimentar Magic, principalmente para quem tem jogado nos últimos 20 anos.
Eu acho interessante a gente pensar como exercício, por exemplo, se eu draine a referência agora e ocasionou esse problema, será que daqui 1 ou 2 anos, na próxima rotação, a gente vai estar vendo situações parecidas ou realmente a gente vai estar olhando que Oco não foi um problema tão sério em relação a tudo que saiu, sabe? Eu acho que isso é uma referência bacana, que a gente marque essa data, né? Que a gente está vendo tanto problema em relação ao desenvolvimento, que daqui 1 ou 2 anos a gente faça essa avaliação, né? Se a gente vê que realmente as cartas de Trono de Eldraine realmente marcaram uma mudança, ou se isso impactou no que eles pretendem para as próximas coleções.
Vamos ver, né? Só queria convidar as pessoas a ler o artigo, se elas quiserem ter insights, né, e críticas sobre o play design. Mas tem coisas que eles falam aqui, foi levantado pelo Nox, por exemplo. Eles falam, por exemplo, o Teferi, Time Reveler, o Teferi de 3 manas, ele invalida a maioria das instantes. Eles colocam isso como uma coisa ruim, né? Mas, poxa, foram eles que fizeram o design da carta, sabe? A única coisa que a estática do Teferi faz é invalidar instantes, né? Então, eles não podem achar que isso aí foi sem querer. Não é possível, sabe? É um insulto à nossa inteligência também. Então, eu acredito que tem um pouquinho de pressão, talvez, financeira aí, no caso, para vender, para criar cartas que vão estourar no standard. Porque, senão, começo a acreditar que é incompetência do time, tá? Se não for uma pressão externa para vender e para criar cartas realmente explosivas, o time foi incompetente para regular essas coisas, né? A parte boa notícia é que eles estão sabendo de tudo isso, né? E eles estão abertos a feedback também. E eles estão atentos aos dados de Magic Online e Magic Arena, tá? Que é muito mais fácil trabalhar dado dessas plataformas. Então, naturalmente, né, os jogadores vão ajudar a regular o jogo e o design futuro das cartas. E é bom saber que o pessoal da Wizards lá dentro está atento a tudo isso, né? É mais uma segurança aí para a gente. Mas, quem joga em papel, desculpa, se alguma coisa for banida no futuro, o ônus é todo seu, tá?
Infelizmente, não existe um plano para isso, né?
Por enquanto, não.
É um problema sério, e isso realmente é um problema sério, que a gente não vê em outros card games digitais, né? E que a Wizards precisa colocar um pezinho atrás e realmente ter um plano melhor. Ah, não é um plano melhor de que você não pode gastar isso e o problema é seu. Não é bem isso. Eu acho que as coisas precisam ser um pouco mais pensadas, né? Porque isso pode levar ao Magic de papel a ruir, né? Porque se a pessoa não tem... A gente sabe que Magic não é investimento.
Mas estraga a confiança, né?
Barato, exatamente. E aí você vai falar assim, eu não quero mais comprar pacotinho, eu não quero mais investir em Magic de papel, porque se eu perder uma carta no Magic digital, eu perdi um bit. E se eu perder alguns reais, algumas centenas de reais no papel, a coisa começa a mudar, né? Então acho que ela também tem que colocar a mão na consciência e ver de que uma coisa vai impactar a outra.
Isso aí. Bom, você escreveu um artigo na Liga, Eli, sobre Pauper. O seu artigo regular de Pauper saiu essa semana. Pode contar pra gente um pouquinho mais?
Claro, no Hora de Pauper dessa semana eu quis sair um pouquinho dessa pegada mais de análise de decks e metagame para falar um pouco mais sobre a relação do Magic digital e o Magic de papel, né? Essa ideia surgiu de ver, por exemplo, o deck que eu estou jogando agora, que é o Tron, ele tem uma diferença enorme entre jogar no Magic digital e jogar no tabletop, né? Então, por exemplo, muitas pessoas escolhem ou deixam de escolher um deck X dependendo da plataforma que ela vai jogar. Então eu acho que isso tem influenciado, por exemplo, na avaliação dos banimentos, por exemplo. Sabe? Então vou dar um exemplo. O Tron jogando no mall, você pode chegar num momento de jogo que você sabe que você não consegue ganhar, porém se você for mais rápido que seu oponente, você vai ganhar. Então assim, então, no caso do Tron, então você pode jogar ali e realmente você vai ganhar porque você vai controlar as permanentes do cara, vai ficar devolvendo e vai ganhar no tempo, o que não existe no Magic no tabletop, né? Se você ficar fazendo isso, você vai empatar, e aí você acaba escolhendo outros decks, que por exemplo um Bully, ou por exemplo até o Boros Monarca, deixado de ser escolhido em campeonatos grandes, por exemplo. A gente está fazendo a preparação agora para o Nacional, que deve ter pelo menos umas 8 rodadas. Então, por exemplo, as pessoas estão deixando de escolher alguns decks que são bons, que são importantes no metagame, por essa questão do tempo, sabe? E aí a gente vê, por que, que o tabletop e o mall têm metagames diferentes? Essa é uma das questões, sabe? Essa questão, essa relação do tempo no mall e né, o tempo de xadrez, né, que a gente fala no mall, e o tempo sendo contado de forma diferente no tabletop, tem influenciado diretamente, né? E eu vejo isso porque os números têm mostrado isso. Se você pegar qualquer análise de campeonatos grandes e IRL, vão ter metagames sensivelmente diferente em relação ao mall, sabe?
Você acha que isso também serve para outros formatos?
Menos do que no Pauper, porque no Pauper todas as mecânicas são arrastadas. Mecânicas de Monarca, mecânicas de Flicker, tudo isso empurra demais o jogo para ser decidido no último quarto do tempo, sabe? Então, por exemplo, no Modern, no Legacy, as rodadas são decididas muito mais rápido, sabe? Você tem mecânicas e power level que definem jogos mais rápido, sabe? No Pauper tem algumas camadas que não existem, sabe? Você não tem Mass Removal para lidar com deck hexágono, você não tem plano in auto para controlar o jogo naquele momento X.
Sim, faz sentido.
E às vezes você fica no top deck, um compra o Monarca, o outro compra a remoção, compra a criatura com invasão e fica ali trocando muito, sabe? Tem muita troca no Pauper.
Ô Eli, o que o jogador de Pauper do papel pode fazer com essa informação, então?
Eu acho que assim, no papel você precisa se dedicar mais a menos decks. Você precisa treinar mais com aquele deck que você goste, independente do tempo que ele demora para ganhar um jogo. E se dedicar mais a ele, treinar mais com ele, entender como fazer aquela mecânica de ganhar jogos mais rápido. E isso inclui, por exemplo, você usar uma carta no físico que você não usa no mall, sabe? Então, por exemplo, se você joga de Tron, às vezes você tem um Lamox Crusher ou um Rolling Thunder no seu deck, pode te ganhar jogos mais rápido, sabe? E que talvez você não precise dessa estratégia no mall. Não tô dizendo pra você jogar no mall, você jogar diferente, sabe? Se no mall existe a relação tempo, seu tempo, se tiver um segundo, seu oponente zerar, você ganhou, é a regra do jogo, você pode jogar assim. Mas você tem que entender que no físico você vai ter que se adaptar a essa mudança. Então, essas estratégias podem te fazer ganhar alguns jogos, sabe?
Boa, boa. Bom, tá, vou deixar o artigo aqui pra quem quiser conferir lá o artigo do Eli, bem interessante ali. E aqui é um aviso importante, acho que afeta todo mundo que tem uma conta Wizards, né? O pessoal já deve ter recebido no e-mail um aviso da própria Wizard sobre uma falha de segurança, tá? Alguns dados podem ter sido vazados de acordo com essa falha de segurança, entre eles primeiro e último nome, endereço de e-mail e senha da conta Wizards, tá? Nenhum dado de pagamento ou de cartão foi colocado nessa base que aparentemente vazou, tá? Então, eles orientam aí a primeiro não utilizar a mesma senha para tudo, tá? Para vários sistemas diferentes. E uma outra coisa que eles pedem, se você puder, né, troque seu password, sua senha da conta Wizards, para não correr riscos nenhum, tá bom? Todos foram avisados por e-mail, mas é bom lembrar aqui. Um aviso sobre o segundo livro de Guerra da Centelha, né? Aproveitando, agradecer de novo o Rafael lá no programa passado, que foi um sucesso, viu? Ali as pessoas estão comentando, disseram que gostaram, eu fico feliz sobre isso, porque eu queria muito fazer um programa que esclarecesse a história, tá? Que contasse pelo menos as partes importantes aí, eu achei que foi uma história épica mesmo, então eu fico bem feliz que as pessoas tenham aproveitado a Guerra da Centelha. E o segundo livro, ele conta o que acontece depois, tem algumas missões aí dos Plenautas que sobraram para caçar, né, aqueles que fugiram, o Tesireu, o Dovin e a Liliana, tá? Só que o pessoal tá pistolando, né, porque o livro ele não tá muito bem escrito, apesar de ter sido escrito pelo mesmo autor do primeiro, e ele descaracteriza algumas partes, como o romance da Liliana e da Nissa, né? Ele meio que acaba com essa parte aí, inclusive algumas afirmações ali que lembram até fobia de relações bissexuais, como era a intenção de deixar a Nissa e a Liliana, tá? É um pouco triste aí, mas quem sabe a gente consegue explorar mais, inclusive com críticas, com algum convidado, até o Rafael mesmo, né, no programa futuro, depois que eles terminarem de ler, tá? Mas é um pouco triste aí ver que depois de um trabalho até que interessante, né, bem feito em Guerra da Centelha, tivemos aí essa queda em qualidade, tá? Parece que o livro foi feito só para cumprir tabela, ou, né, ele de repente tem alguma coisa aí também, além disso, a série da Netflix está chegando, de repente eles querem deixar a Chandra da Netflix, similar à Chandra do livro, do Lord of Magic mesmo, né? E aí tem que sair um pouquinho dos roteiros que foram de inspiração própria dos autores, não sei, né? Mas é um pouquinho triste.
Eu acho que o que me deixa mais triste é você dar liberdade em alguns pontos e tirar essa liberdade em outros pontos e as coisas não se falarem entre si, sabe? Tipo, ó, você tem carta branca pra fazer do seu jeito. Aí você avalia esse jeito e fala, não gostei desse jeito. Aí na próxima opção você fala assim, não, então sabe aquilo ali que o cara fez, então eu não quero, faz diferente, sabe? Uhum. Eu acho que precisa balizar isso. Você tem que dar. Então, assim, você quer que alguém escreva a história de um personagem seu? Então dá uma referência pra pessoa. Olha, ela tem que ser no mínimo isso, isso e isso, ó. Você tem que seguir o que já foi escrito no passado, sabe? E dar sequência. Eu acho que, assim, mais do que você mudar ou dar característica que talvez a pessoa não tenha, é você faltar essa orientação e sair mudando a forma como faz e cada um faz de um jeito, sabe? Eu acho que bagunça a história e acaba tirando a atração do negócio, sabe? Tipo, por exemplo, no meu gosto, tipo, Dominaria foi muito bacana, eu acompanhei realmente a lore, né? Tipo, fui atrás, eu li, eu participei do episódio falando da lore, porque realmente me empolgou aquilo tudo, foi bem escrito, foi independente de estar certo com o que era passado ou não, acho que isso eu tenho pouco para poder adicionar. Mas pelo que as pessoas disseram, tipo, tinha pequenos erros, algumas brechas ali, algumas, né, alguns gapzinhos ali, mas eram coisas possíveis de ser arrumado. Mas, assim, tudo que eles estão fazendo agora, sabe, não casa entre as plataformas, sabe? Isso, pra mim, é um erro ridículo.
sei lá, chateia um pouquinho, né, ver que tem essa diferença grande aí. Vamos aguardar aí os detalhes para quem quiser mesmo escutar o lore aí. Planejamos sim fazer um programa sobre isso. Bom, ele é final de ano, se você achava que já tinha acabado, né, os lançamentos de produto em 2019, você está enganado, né? A Wizards anunciou aqui de surpresa no Twitter o Secret Lair. É uma box, uma caixa, que tem algumas coisinhas de Magic, nós não sabemos mais nada, tá? Acreditamos que sejam cartas foil promocionais, tá? De acordo com o vídeo do Twitter. Mais informações na segunda-feira que vem, dia 25, tá? Então, mais uma coisa aí para você guardar dinheiro no seu Natal, tá? Provavelmente vai custar aí altos dólares, tá? Porque deve ser um produto premium também.
Minha pergunta que é, nós estamos no Natal adiantado ou é continuação do Natal passado?
Nunca para, né, cara? Nunca para. E no Mall e no Arena tem notícia do Magic Online, tá? De 25 de novembro agora até 1º de dezembro, então na próxima semana inteira, cada dia vai ter pelo menos um PTQ de pioneiro, tá? No Magic Online. Vai ser a semana do pioneiro. Então, quem estiver aí jogando formato e grindando, aproveita. Você vai ter aí pelo menos 7 chances de conquistar a vaga no Players Tour, tá? Além disso, eles estão fazendo drafts de flashback, tá? Nessa semana agora que nós estamos gravando, tem flashback draft de Masters Edition 4 e você fica com as cartas que draftar, tá? Então, e na semana seguinte é Modern Horizons, vai voltar aí, tá? Então você vai conseguir também ficar com as cartas se você jogar o evento que não é Phantom, tá? Aproveite. E agora, vamos para compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Bom, não preciso dizer que o Oco também... O Oco não caiu tanto, tá, da última semana para cá, mas é porque ele tende a jogar em outros formatos, tá? Ele estava muito caro, ainda está em torno de 40 dólares. E nós só vamos falar aqui de cartas que cresceram de preço, tá? Porque assim como teve esses banimentos no Standard, você tem especulação em outras cartas que podem vir a jogar. Por exemplo, o Castelo Preto, tá? O Castelo Preto cresceu 44%, tá 3 dólares. Já não é preço de Book Rare mais, né? 3 dólares são uns 12 reais aí. A Vivian também, a Vivian nova de 4 manas, a Vivian de M20, tá? Ela cresceu 34%, é um dos planotas mais caros do Standard agora, cara. Ela tá 18 dólares e meio, tá? É muita coisa, uns 80, quase 80 reais, né? Lógico que Véu do Verão caiu.
Não tá tudo isso no Brasil, hein? Fiquem espertos.
Ah, é, aproveitem. Véu do Verão caiu muito, 25% em uma semana, logo depois do ban, tá? Então tá 5 dólares agora, 20 reais, você pode fechar o seu set, pode esperar um pouquinho mais até ser banido em outros formatos, tá? É uma das melhores cartas verdes ainda nos formatos em que ela é permitida. O Bloodsucker Champion, que é uma carta modern barra pioneiro, não sei porquê, eu até dei uma pesquisada aqui, não sei porquê ela cresceu 5 vezes de preço, saiu de preço de Book Rare para 3,20 dólares ali. Ele é uma carta do bloco de Kans, é uma mana 2-1 preto, tá? Ele não pode bloquear e tem raid, duas manas, volta ele pro jogo se você atacou com uma criatura esse turno, tá? Eu acredito que seja por causa de pioneiro, tá? Decks preto, mono black, você tá jogando em pioneiro, decks agressivos assim. Ele é um mano guerreiro, tá bom? A Avacyn, lembra da Avacyn? Arcanjo Avacyn? Linda, né? Aquela carta de 5 manas que tem flash e também vira a outra parte vermelha, né? Ela cresceu bastante de preço, tá? 70% em uma semana e tá 10 dólares agora. Ela estava esquecida, não era preço de Book Rare, porque é uma mítica, né? É lendária, tudo, pode ser um Commander, mas agora ela tá 10 dólares, tá? Tá em alta aí, provavelmente por conta de pioneiro, tá bom? E por fim, ele, uma carta que faz tempo que eu não vi ela subir, viu? E não, lógico, não sei porque ela estava tão esquecida também, né? Ótima carta, um dos melhores mainlands que tem, que é o Mutavolt, cara. Mutavolt cresceu 70% em uma semana, tá 23 dólares agora. Lembrando que quem jogou torneios do GP no ano passado, né, recebeu o Mutavolt Foil, tá? Aproveita aí para vender, tá? $23. São o quê? Uns R$80, mais ou menos, né? E cresceu nessa última semana agora. Você tem, chegou a ganhar o Mutavolt ali? Não lembro.
Não, eu não. É, acho que não joguei nenhum torneio que dava ele.
Ele tem algumas versões, né? A Morning Tide é a original, mas tem a versão promo também. Tem uma versão de Core 7. Eu não lembro qual a versão de Core 7. Deixa eu ver. Ah, é M14. Isso aí, M14. Então, quem tiver interesse aí, uns 20, $23, tá? É o preço médio da TCG Player. Bom, é isso. Vamos falar mais de Pioneiro do Combate?
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui no Rápidos Cast.
Aê, eu acho que esse é o nosso primeiro grande torneio pioneiro, depois de alguns bans, né, cara? Você conseguiu aí abrir a lista dos decks?
Abri, acabei de abrir aqui.
Então, tivemos um grande torneio na Star City Games, né, na Star City Tour, e foi um dos Invitationals, né? Se não me engano, esse foi um dos torneios que mudou de Standard para Pioneer. Ocorreu nesse fim de semana junto com o Magic Fest de São Paulo, tá? Tem muita gente falando dele porque ele ajuda a ter uma ideia, a definir o meta, né? Você tem no top 8 inteiro 7 decks diferentes. A única dupla aqui que tem é o Mono Verde Devoção, tá? Os outros são diferentes. Quem ganhou o torneio foi o Mono Black Agro, tá? Sim, é o deck que vai o Bloodsucker Champion, aquela carta que nós falamos na fase de compra. Além disso, vai Mutavolt, bem lembrado, vai Scrap Heap Scrounger também, aquele artefatinho lá do bloco de Kaladesh. Vai o Cavaleiro da Legião de Ébano, de M20, né? O Cavaleiro de Mamana Preto. O topo, vai o Rankle, que é o topo da curva dele em criatura, e o Murderer's Rider também, tá? De mágica só vai 4, que é o Copter, Fatal Push e Totsize, né? 4 cópias de cada. É um deck bem agro, ele me parece um tanto fácil de pilotar, porque é bicho, né? É só bicho, 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 tem duas cartas que interagem, e tem o Castelo Preto também, tá aqui. Então, me parece um... Como ele é capaz de ganhar um torneio grande, né, ele é uma ótima porta de entrada para jogadores que não tem tanta experiência, assim. Ele parece realmente mais simples de pilotar mesmo. Que legal.
Ele é um deck bem, bem para frente, né? Mesmo o Copter sendo spell, ele é uma, né, uma criatura, então a ideia dele é realmente ser para frente. E aí o Fatal Push Totsize é para tirar alguma... ou ameaça, ou algo difícil de ser lidado depois, né?
E ele drena um pouquinho da... Ele drena um pouquinho daquelas estratégias da época de Kaladesh, da resiliência das criaturas, né? Quando você consegue ser agro com criaturas resilientes e algum alcance através de ímpeto, né? Como o Rankle, você tem decks agro bom e muito competitivos, né? O Bloodsucker Champion e o Scrap Heap Scrounger, eles ajudam bastante nisso, né? Eles são resilientes a removals. Então, acaba sendo bem competitivo mesmo, interessante. É bom quando tem decks agro no formato. Falando em agro, no segundo lugar e também no terceiro, né, aqui lá em cima, o Mono Verde. O Mono Verde colocou duas cópias aqui. Ele tem as criaturinhas que aceleram, tem 4 cópias do Elfish Mystic e 4 do Lanoir, do Elf de Lanoir, tá? Na curva 2 ele tem Burning Tree, que joga Pauper, inclusive. E tem o Scavenge Ooze, tem 3 cópias do Ooze. Na curva 3 ele tem Jade Light Ranger, que ajuda a buscar terrenos, né? E ele explora duas vezes quando entra em jogo. E tem a Balista e tem a Hydra de M20, aquela duas mandas mais X que pode lutar ou entrar com o dobro de marcadores, tá? E de Planinautas ele tem 4 Nissas de 5 manas e 4 Vivians de M20 também, a Vivian de 4 manas, né? Para quem não lembra, essa Vivian de 4 manas, ela distribui 2 marcadores mais um, ou ela faz uma criatura sua lutar uma via, né? Ela causa dano igual ao poder dela a uma outra criatura ou planinauta alvo, tá? E de mágica só tem 4 era uma vez, só isso. Então é mais um deck muito baseado em criatura. Criaturas estão dominando o formato ali.
Sim, ela tem se mostrado... você tem um pacote muito bom de criaturas, né? No T2 tem melhorado muito essas criaturas, principalmente esses bichões, né? Essas hidras e tal. Então o verde acabou conquistando uma boa adição aí. E realmente, com esses banimentos que teve recente, né? Acabou moldando para essa linha de criaturas mesmo, o que a Wizard sempre quis, né? A Wizard... Que é um formato sendo resolvido em campo e sem Fatland, né? Então o Pioneiro está sendo moldado mais ou menos nessa linha, né?
E você vê que apesar de ter cartas verdes banidas para nerfar o deck de devoção, ele ainda consegue ser competitivo. Então aqueles banimentos foram assertivos, né? Foi muito bem. Aí você pensa, pô, e o último do top 4? Foi um deck de controle ou mid-range? Não, foi mais um deck agro, Gru agro dessa vez. Ele acelera também com Elfos de Lanoir e Elfos de Mystic. Aí ele tem algumas coisinhas mais pesadas, né? Ele abusa do vermelho. Por exemplo, ele tem 4 Rebel Master e 4 Legion War Boss. Então são duas criaturas vermelhas na drop 3 aí, que põem fichas de graça e precisam ser respondidas, tá? Ele tem o Gore Clan Rampager, que é lá de Ravnica, da segunda Ravnica, né, que tem Blood Rush, para dar mais 4 e atropelar por uma coisa sua. Ele tem 4 Love Stroke Beast, né, a Fera Apaixonada, é isso? Fera Apaixonada, ele, em português? Fera Apaixonada. E tem 3 Questing Beast também, que é lá o topo da curva dele, 4 mana, 4, 4, ímpeto, tá? E toque mortífero, vigilância e tal. Mas ele tem outras mágicas aqui, ó. Wild Slash, que é o melhor choque do formato, tem 4 Once Upon a Time também, 4 era uma vez, e 4 Copteros também. Coptero finalmente podendo jogar em um formato, e ele de fato joga nos decks que podem rodar várias criaturas, né? E a novidade aqui, eles são 2 Ember Cleaves, ó, 2 Brazolâminas nesse deck para lá no topo da curva ganhar o jogo, né? E uma outra coisa interessante aqui é que a base de mana dele, de terrenos não básicos, ele tem 4 Shocklands, obviamente, e 4 Dual Lands de Innistrad, cara. Lembra o Dual Land de Innistrad? Aquele que você tem que revelar uma floresta ou montanha da mão para entrar desvirado?
E eu falei delas, hein?
Você falou delas, cara. Olha só. Ele precisa de terrenos desvirados e utiliza esses aqui. Bem interessante, hein? Caramba. Bom, vamos pro resto, então. O top 8 tem Hardened Scales, que é um deck que também abusa do verde, né? Mas ele é bem mais artefatos. É um deck que usa a cobrinha também, a Iron Constrictor. Usa o coletor de peles, usa experimento 1, né, nas curvas mais baixas. E ele tem aqui uma estrela do formato que é a serpente de Eldraine, aquela X-mana, X-System, proteção contra multicolorido, tá? Novamente, a Vivian de 4 manas de M20 está aparecendo uma cópia dela e 4 cópias da Vivian, a voz de Zendikar também, porque ela comba muito bem com o Hardened Scales, né, cara? Ela coloca marcador mais um em cada criatura que você controla. E além disso, adivinha, era uma vez, 4 cópias também nesse deck. Você acha que a carta está sendo super utilizada no formato?
Eu acho que sim.
É, é o que parece mesmo, cara. Era uma vez, tá?
Boa, ela corrige algumas mãos e tal, mas eu não vejo que precisa, que tipo... Eu acho que o pessoal usa porque tem ou usa porque viu gente, alguns outros jogadores usando, sabe?
Uhum.
Eu não recomendo para quem não tem é correr agora para comprar... Pelo menos para o Pioneer, sabe? Joga Modern ou Legacy, o seu deck estiver jogando, beleza. Mas eu acho que só para Pioneiro, eu não, ainda ela está salgada pela questão preço, e eu acho que ela não é tão necessária nesses decks. Ah, beleza, ela busca duas coisas que o deck precisa muito, criaturas e terrenos. Mas no verde, você tem ramp, então talvez a busca de mana não seja tão necessária, e o buscar criaturas, talvez você tenha outras mecânicas que possam te gerar mais valor, eu acho.
Eu até entendo que ela permite esses começos explosivos, quando você roda 8 mana dorks, né? Você na verdade está com 12 quando você tem ela uma vez, então ela ajuda bastante a começar explosivos. Quando você tem esses decks de Bugru que roda o Pelt Collector, coisas assim, ela também ajuda a baixar a melhor criatura possível do turno 1 para você começar a crescer a sua curva da maneira apropriada, a sequência, né, mais certa para o seu deck. Então ajuda a estabilizar demais, o deck fica muito consistente na forma como ele roda, tá? Talvez isso seja bom, é que nós, por enquanto, não estamos vendo decks que não são verdes terem um sucesso similar, tá? Inclusive, o próximo da lista aqui é um Golgari Delírio, mas ele é o primeiro deck mais valor do formato, tá? Ele não tenta abusar aí do turno 1, não. Ele vai lá pra cima, né? Acho que ele lembra bastante aquele Delírio antigo. Ele tem Green Flayer, ele tem o Gear Hook preto, o Corsair of Kruphix também, que agora você pode rodar, o Tireless Tracker, ele tem Kalitas, uma cópia de Ishkana também, de Plane Nauta é o primeiro deck aqui da lista que usa Liliana Preta de 3 manas, né, Última Esperança. Ele usa Vrasquinha também de 4 manas. E tem várias interações aqui nas mágicas, né? 4 Tutsize, 2 Durez de Main Deck, 2 Grizzly Savage, 2 Fatal Push, 2 Troféu do Assassino e 2 Abrupt Decay. Ele fez um split interessante aí, né? E além de atravessar a floresta e Deadweight também no main deck. Deadweight, lembrando, porque é um encantamento, né? Não que seja um baita removal, mas por ser encantamento ajuda no teu delírio, sim, tá? O que, que tem de delírio aqui nesse deck? Ishkana? Ishkana tem delírio. O Green Flayer tem delírio. Atravessar a Uvenwald tem delírio. E só. É um deck de valor, né? É BG valor. O próximo da lista é um deck que ele pode também ser visto como um deck mais baseado em bicho e agro, tá? Mas ele não abusa tanto da curva assim como os outros. É o primeiro deck não verde aqui, fora o Mono Black que venceu, que é o Izzet In Soul, cara. Lembra o deck de tesoura? É esse aqui, tá? Um deck cheio de artefato, né? É azul e vermelho, com interações com artefato. Ele tende a fazer artefato 5-5 ou 4-4 muito rápido e dar evasão para eles, né? Ou que eles já tenham evasão, ou que sejam indestrutíveis. E ele tem como fechar o jogo também, tá? Ele tem Wild Slash, que é o melhor choque, e tem 4 Sharpener Blast também, que pode dar 5 de dano em alguma coisa, tá? Tem interação em Metallic Rebook, que anula mágica. Tem Cóptero também, 4 Cópteros. E só, basicamente é muito mais voltado em criatura também. Tá? É um deck rápido que é muito perigoso por causa desse alcance dele. Né? A Sharpener Blast dá 5 de dano em qualquer alvo. Por fim, ele tem mais um deck com verde aqui nesse top 8. É o Bunch Ramp, cara. O Bunch Ramp é um deck que você pilotou no Standard. Esse aqui, lógico, ele abusa das cartas disponíveis no Pioneiro, mas pasme, ele é um deck de 30 terrenos.
Nossa senhora.
30 terrenos, vamos lá. Criaturas, 4 Arboreal Grazer, que é o macaquinho lá que quando entra em jogo põe um terreno da mão. 4 Elvish Rejuvenator, né? 3 manos, 1 quando entra em jogo pega um terreno do topo, põe em jogo. 3 Ocos, 1 Teferi e 1 Ugin, tá? O Ugin é aquele espírito dragão, o clássico, aquele mesmo que vai no deck de Tron do Modern, ele mesmo tá disponível aqui para quem joga o formato pioneiro, tá? E de mágicas, um Medalhão Azorius. O que faz Medalhão Azorius? Ele dá lifelink para seus bichos, compra uma carta e coloca a criatura ao atacante ou bloqueador no topo do grimório do seu dono. Tá? É uma interação. 4 Growth Spiral, ok. 1 Serral the Wreckage, tá? 3 Sphinx Revelation, 4 Veredito Supremo, então tá cheio de Mass Removal aqui. E 4 Hora da Promessa, é aquele feitiço verde de 5 manas que põe 2 terrenos em jogo, né? E se você tiver depois disso 3 ou mais desertos, você coloca 2 fichas 2-2 de zumbi. Ele tem uma variedade enorme de terrenos. Ah, agora sim, eu vi 4 Campo dos Mortos ali. Ah, agora sim, 4 Field of the Dead, deu pra entender. É, parece um deck legal de jogar também, hein?
É, você rampa, você tem alguns planaltos que podem definir jogos aqui, dependendo do quanto que você estiver jogando, ou remoção em massa.
É, ele tá bem posicionado. 8 remoção em massa, cara, tá bem posicionado, sim.
É bem ok esse deck aqui.
É. Bom, é isso. Essa foi a visão do pioneiro, tá? Vou deixar o link aqui pra quem quiser ver mais decks desse top 16 aqui. Mas é isso, bora pra principal.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Vamos lá, senhor pessimista. Magic Fest de São Paulo. Aconteceu esse último fim de semana. Aqui no Expo Center Norte, o formato do torneio principal foi Standard. Foi o primeiro GP que eu acompanhei aqui que teve 2 dias 1, né, sexta e sábado. Isso foi muito bom para o pessoal se programar, inclusive me disseram que você podia jogar os 2 dias se perdesse no primeiro, né? A cobertura foi pela... não teve transmissão, né? A China Fireball acompanhou aqui pelo site. Teve muito brasileiro aqui no top 8, que foi bom. Quem venceu foi o Thiago Rosenman, né? Ele fez a final contra o Danilo Modesto. O top 4 também teve o Rudá e o Caparrós. O Rudá já veio aqui, o Caparrós é da Liga Bolts. E o restante do top 8 teve Gonzalo, Valdenegro, Vergara, Thiago Saporito, olha só, Thiago Caça Santa e o Pedro Perini, né? muitos brasileiros aqui, e acho que foi assim um baita pro tour para a equipe da Liga Magic, hein?
Sim, realmente, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre o Bootcamp, né? Uns dois programas atrás, e quando eles estavam lançando a iniciativa, e a gente vê como isso deu resultado, né? A galera realmente se trancou para poder desenvolver os decks, listas e jogadas aí, treinar o máximo possível, e a gente vê que o resultado saiu, né?
Então, pois é, de acordo com o reporte do Sanduíche aí, tinha 8 pessoas no bootcamp da Liga Magic, 7 deles fizeram dia 2, cara. E o vice-campeão tava da equipe deles, né? O Capa Ross fez top 4, 2 deles fizeram top 16 e o próprio Sanduíche no top 32, além do Caverna no top 64. Então foi um sucesso mesmo, né? Parece que deu resultado. Parabéns a todos eles, não só eles, né? Mas também ao Thiago Rosenman, que venceu. Tem 3 Thiagos nesse top 8, cara. Ali, ó, segredo para ir bem no GP é se chamar Thiago, hein? É. 3 Thiagos. O Rosenman, parabéns, ele pilotou Simic Food, foi até o fim, foram 19 rodadas para ele, né? Parabéns aí pela vitória do GP, ele está automaticamente classificado para o Players Tour, para a final do Players Tour, tá? E os outros do top 8 estão para a classificatória regional do Players Tour, né? Para o próximo aqui da América Latina. Vamos falar do resto do top 8 ali também, os decks? O Danilo Modesto...
Eu só queria deixar um abraço aí para todo mundo da Bots, afinal de contas eu também participo aí da Liga Magic, né? Então,
para
os meus companheiros aí, o Caes, o Caparroso, o Sanduba, né? Que também fez um bom resultado. Um
abraço, o Juliano, né?
Também, né? Ele acabou não indo tão bem, mas como até o próprio Sanduíche comentou, né? Ele é um cara que foi mentor de toda essa estrutura, né? Ele que desenvolveu esse projeto, ele que capitaneou de certa forma, né? Ele ajudou a galera, né, com a sua experiência e tal. Então, realmente, mesmo que ele individualmente não tenha conseguido o resultado, que eu sei que ele gostaria muito, mas o resultado do trabalho que ele desenvolveu também foi... como espelho para todos esses ótimos jogadores que fizeram bons resultados, né? Então,
deve ter dado um trabalho medonho isso aí, viu?
Então,
meu Deus.
Então, acho que realmente mostra que a equipe está capaz de ótimos resultados dentro do Magic Mundial, e aí realmente colocaram isso como prova, né? Eu acho que foi muito bacana, e parabéns a todos aí que puderam participar.
Isso aí, reporte do Sanduíche estará aqui no nosso link, tá? O Thiago Rosenman, campeão de Simic Food, Sultai Sacrifício, foi pilotado pelo Danilo Modesto, que fez segundo lugar. O top 3 teve o Rudá de Sultai Sacrifício também, e o Capa Ross também de Sultai Sacrifício, por enquanto 3 Sultai Sacrifício no top 4, né? O top 8 teve o Caça Santa de Jun de Sacrifício, o Gonzalo Valdenegro com Hack do Sacrifício, o Saporito foi de Sultai Comida, e o Pedro Perrini foi de Hack dos Cavaleiros, tá? Até que teve uma diversidade interessante, mais decks de sacrifício do que de comida, e isso foi um espelho do que aconteceu no torneio mesmo, né? O torneio teve mais decks registrados no arquétipo de sacrifício do que no arquétipo de Sultai Comida, o que impressiona um pouquinho, mas é irrelevante hoje analisar, porque já tivemos uma mudança muito grande com os banimentos, tá bom? Vamos falar agora da Magic Fest em geral, afinal, né? Teoricamente, foi um evento mais do que o GP em si, tá? E queria começar destacando a parte boa, o stand da Bazar de Bagdá e o stand da Central Magic estavam lindos, né? Eram bem profissionais, inclusive. Nunca vimos stands assim no GPs passados, era bem interessante, bem legal de ver, podem ver as fotos aí na internet, tá? Bem moderno, inclusive, dá uma impressão de que o evento é muito mais do que simplesmente, né, lojinhas vendendo cartas, foi bem legal. As lojas...
Achei bem marcante essa mudança, né, essa quebra de paradigma em relação às lojas dos GPs, sabe? Eu achei bem bacana trazer a própria marca, uma forma diferente de expor, né, não os produtos, né, em cima de uma mesa, não de qualquer forma, né, mas todos ali empilhados, tentando caber o máximo possível. Acho que foi mais uma sacada muito boa aí das duas lojas, hein?
Mas eu diria que as próprias lojas que não fizeram fizeram ao mesmo tipo de stand, né, ainda podem ser destacadas porque elas estavam organizadas, você tinha várias pastas com o preço ali, duas por um real, duas por 50 centavos, duas por R$2, sabe? E você tinha na mesa o espaço certo para colocar as suas cartas e depois fechar negócio, tinha compradores de cartas também, avaliadores, né? E como o GP foi vazio, você tinha espaço, tinha tempo para fazer essas coisas também. Foi uma boa oportunidade. Em termos de preços, eu escutei depoimentos conflitantes, tá? Teve gente que achou que o preço estava igualzinho da Liga Magic, teve gente que achou que estava mais barato, tá? Eu achei que os preços estavam bem ok, mas eu não compro muita carta física, então sou meio suspeito para falar, tá? Mas, além disso, tinha produtos gringos, da Legion, por exemplo, né? A Legion estava lá atrás do stand do artista, que é o Jeff, é o único artista que estava lá, e tinha pasta, tinha shield, tinha deck box da Legion também, além de camisa e outros enfeitezinhos, tá? E são produtos que você tem que importar, porque não vende nas lojas daqui normalmente, né? Então, ali era uma oportunidade de comprar, e eu não achei tão caros não, viu? Ele tinha pasta grande por R$120, tinha deck box mais barata também, de R$30, R$25.
Tá? A gente até ficou comentando bastante sobre aquela mochila, né? A gente viu a mochila grande.
Ah, você não esqueceu da mochila, hein?
A gente ficou comentando bastante porque, independente da utilidade, realmente um tipo de produto difícil de você encontrar, né? E no preço que tava, né? A gente até comparou com a mochila que o próprio MP tem.
R$350 a mochila lá.
Então, tipo assim, era uma diferença pequena em relação a um produto comum que você encontra aqui, e talvez aquele produto específico para Magic possa te atender melhor do que um normal, né? Então, realmente, você viu ali pin, bottom, tinha porta-copo de Magic, sabe? Então, assim, são produtos que a gente está acostumado a ver lá fora, e de que a gente, né, não tem acesso ou realmente não vale muito a pena importar, né? Então eu acho que foi bacana. Sim. Ter um tipo de loja desse. Eu achei, fiquei um pouco chateado porque as pessoas não deram muita atenção, talvez até pelo local onde ela estava, né, um pouco mais afastada ali, mas eu acho que ela realmente ela foi uma parte boa, ela trouxe algo diferente para a galera daqui.
Com certeza trouxe algo diferente, bem lembrado. Ele valeu, é uma das coisas que valeu a pena estar lá para ver, né? Para tocar no produto, sentir e tal. Além disso, tivemos cosplayers, tá? Vários aqui cosplayers. Tivemos Nicobolas mais extravagante já visto, né? arroba fagulhando, acompanha lá quem quiser no Twitter. A Liliana, o House Arik também, a Fanny da Liga Magic foi de Serra, ela igualzinha a Serra, cara. Mas ela foi de outra coisa nos outros dias. O que que ela tava?
Eu esqueci. Ela tava de Rowan, que eu não sei se...
Isso!
Se a Rowan tá com cosplay de Fanny ou a Fanny com cosplay de Rowan.
Ela é igualzinha também, a Rowan. Teve cosplay de Jace, de Mara Tambris, de Sahili, Serra, né? Serra foi a Fanny, nós já falamos. Que mais? Liliana também, Gerhard, Avatar da Mágoa. Judite.
A Meg foi de Kozilek Translator.
Nossa, a Meg foi um baita destaque de Kozilek e também de Judite no outro dia, a Diva Hack, nossa diva lá. Várias fotos lá no site do Channel Fireball para quem quiser acompanhar no Twitter em geral, né? Essa parte foi bem legal. Eu nem vi todos os cosplayers, cara. Eu fiquei lá os 3 dias e não consegui ver todos, né? Teve uma cerimônia dos noivos do Life is Magic. Tá, eles celebraram lá o juiz do evento, cabeça esquerda e cabeça direita, né? Numa cerimônia do GP. Dá para ver o Nicobos atrás gesticulando também, né? No videozinho que fizeram no Twitter, é muito engraçado também. Você entra no arroba fagulhando lá e ele diz que Nicobolas colocou o drag em dragão. foi divertido. Figuraça. Vimos várias pessoas lá também, né? Ouvintes e pessoas que criam conteúdo e colaboram também. O Joel, por exemplo, que criou o grupo de pioneiro do Facebook, ele estava lá. O Gadu, que é um jogador de pioneiro também, ele tem um grupo de Facebook, ele participa de vários, né? Ele foi uma das pessoas que levou o deck de pioneiro para jogar lá, tá? Ele sabia que não ia ter torneio paralelo de pioneiro, mas levou e encontrou outros colegas que tinham levado também. também jogaram entre eles ali. Então, quer dizer, o GP que podia ter ganhado alguma coisa, certo? Vendido torneios de pioneiro, não ganhou nada. Só acabou pagando pelo espaço para que outras pessoas viessem, né, e utilizassem o espaço que já estava pago para jogar o pioneiro, né? E parabéns aí ao pessoal que está incentivando o formato, que vai nos eventos e está explorando, né, um formato novo aí, está entrando agora. Continuem assim. Nossa, eu tive o prazer de conhecer a Dona Lourdes também. Ela é uma senhora que faz alteração nas cartas e ela tem o deck, ela joga Commander, joga os formatos e ela tem o deck inteiro alterado, cara. Ela tem uma Mana Drain alterada por ela mesma.
Nossa.
Achei muito legal isso. Então, é uma comunidade pequena no Brasil que consome e acompanha cartas alteradas, né, pintadas, e ela faz parte, né, foi um prazer conhecê-la também. Ela deu o deck para eu olhar, assim, adorei mesmo, né, um exemplo aí de como você pode ter uma relação com o Magic que extrapola um pouquinho simplesmente cartas e números, né, ela tem a relação também com a arte. O Ed, nosso ouvinte, desculpa, viu, Ed, a gente estava na pressa ali para se inscrever no torneio, mas conseguimos falar um pouquinho contigo, aí foi um prazer também. O Guto do Clatic, para quem não conhece no Twitter, acompanha as tirinhas dele lá no Clatic, This is Ravnica, né, ele inclusive estava com a camisa personalizada do This is Ravnica, é legal que o pessoal está começando aí a criar a marca, né, e vai vestido a caráter, bem legal isso. Falando em vestido a caráter, muita gente com o chifrinho de Alce, né, ele?
Sim, muita gente mesmo.
Nossa, eu cheguei no GP umas 8h30 da manhã, encontrei a Lígia, que também é streamer, falei, pô, nem começou a partida de GP e você já virou Alce hoje, porque tava assim mesmo. O Generindo foi, acompanha a gente, né, praticamente os 3 dias inteiros, o Generindo joga muito Legacy, ele acompanha, tá? E gostei bastante que ele levou o Reanimator dele, porque é o hack dos Reanimator do Legacy, né, ele conseguiu jogar. E ele chama de Reanimator. Acompanhei também jogos Modern, para você ver, ele teve MCQ Modern de 110 pessoas, cara, no domingo, né? Quem jogou, não o MCQ, mas quem jogou torneios paralelos Modern foi o Anderson, nosso ouvinte. Eu cheguei numa partida muito curiosa, cara. Ele tava com o W Control e 2 terrenos em jogo. Aí eu virei a cabeça assim para olhar o oponente dele. O oponente dele tava com 7 terrenos em jogo. E o Tron feito ainda. É muito injusto isso.
Foi um feito.
E foi uma resistência heróica do Anderson, porque todo turno ele interagia. O oponente dele fazia uma mágica e ele respondia. Era counter, counter, removal com PF, né? Quando o Anderson baixou o terceiro terreno, o oponente deu um Eldrazi. Esqueci qual Eldrazi que era, o Anderson foi lá, Snapcaster e o removal de... O counter, né? De mágica incolor. Aí na quarta mana também, Thought Not Seer, não. Comando Crypt, Counter Draw, né? Mas não deu jeito, porque aí no final, acho que foi um Lamog que o deck de Tron castou, que não teve jeito. Mas foi legal acompanhar a resistência heróica do W Control aí, né?
Sobre o MCQ, eu queria só comentar esse MCQ de domingo, né? Que foram 110 jogadores. A gente teve uma final joseense que, na hora que eu tava saindo do GP, né? Eu despedi de
todo mundo
ali. E aí o pessoal tava cumprimentando o pessoal, ele falou, o pessoal tá na final ali e tal. E dois jogadores aqui de São José, né, o Araken e o Rodrigo Miller, estavam lá já no Game 3. E o Miller conseguiu ganhar, um abraço aí pro Miller, um abraço para quem também, que ficou muito bravo por não ter conseguido, mas há muito tempo ele tá correndo aí, mas eu acho que fazer uma final dessa, né, num torneio tão grande, eu acho que também tem o seu mérito, é lógico que fica aquela frustração, né, por estar próximo ali e acabar não conseguindo, mas foi uma partida muito boa, o Miller deu uns top deck fantástico, a lista dele usava era uma vez, sabe, tipo, ele tinha uma só criatura em campo, aí ele deu uma era uma vez, pegou o elfo e mandou pra baixo o que tem exaltado lá, esqueci.
Que tem exaltado?
Gera mana Bant.
Eu esqueci também.
Uma mana verde, gera 0/1.
Ah, o Hierarca Nobre.
Hierarca,
sim.
Isso, Hierarca. E aí ele comprou um Hierarca no outro turno, sabe? Então, tipo, depois comprou outro elfo, então foi uma jogada. Comprou uma Vines depois, sabe? Então, assim, foi muita compra boa em pouco tempo. E ele acabou levando a partida aí, mas eu acho que fica. fica uma sensação boa. Aqui em São José a gente tem ótimos jogadores conquistando resultados. O Roger, há pouco tempo, né, participou do último Pro Tour. Uhum. Tinha ganhado um MCQ, não lembro em qual evento, acho que foi no BNT, eu acho. E então, mais uma conquista para a cidade aí também.
Pô, parabéns para a galera de São José. E o Era Uma Vez invadindo Modern também, dessa vez no deck de Infect. Hein? E o Infect fazendo final aí, legal. Legal. Nós encontramos jogadores gringos também. O Martin Yusa estava lá, falamos com ele. Ele foi muito simpático com a gente, tá? Infelizmente, ele não pôde dar para a gente uma impressão, uma comparação correta de impressão que ele teve desse evento com eventos europeus, porque ele só joga o evento principal. Então, ele não entende de prize wall, ele não entende de paralelos, né? Porque foi isso que nós fomos abordar com ele. E o Frank Karsten estava lá também trabalhando, mas ele também foi bem simpático, apesar de estar atazanado, preocupado, tá? Ele teve um tempinho para conversar comigo, né? Porque quando eu olhei para trás esperando que o Eli e o Vinícius fossem também fazer fila, cumprimentar, os dois passaram longe, assim, né? Não sei se vocês estavam com vergonha, não sei, me deixaram sozinho ali. Mas, e eu que não, eu sou o que menos leio os artigos do Frank comparando, né, com o Vinícius, por exemplo. Então, mas tudo bem, deu para interagir legal, ele foi muito simpático. Tá. Uma outra coisa legal que aconteceu foi que nós vimos Mystery Booster sendo aberto, aquele Mystery Booster de convenção, tá? Tinha loja vendendo, tava caro, né? Mas teve gente que comprou, acho que foi o Vinícius, né, do MTGC, que comprou também. Nós vimos as cartinhas, pegamos lá, bem interessante. Tivemos uma interação também com o pessoal da Wizards Brasil, a Carol foi muito simpática, ela deu pra gente coisas para nós sortearmos para os ouvintes, mais informações sobre isso lá na nossa fase final, ok? Na verdade, ela deu coisa pra gente, aqui nós vamos sortear pros ouvintes, né?
Sim.
Mas foi bem legal. O pessoal do canal 04 Drop, que é o canal já recomendei aqui, que fazem vídeos de Modern no papel, né, gameplay de Modern no papel, eles editam certinho também. Entre eles, o Chester tava lá, ele tem um deck de Storm de Modern, ele foil, todo foil, tá? Lindo o deck. E as tokens que ele usa, por exemplo, para marcar a quantidade de mana vermelha, mana azul, são tokens de acrílico feitas com artes do RK Post, cara. Lindas, assim. É um deck literalmente completo, sabe? Maravilhoso ver o deck assim, né? E os nossos drafts também, que foram pontos positivos, né? Também. Nós fizemos dois eventos apenas para os apoiadores, um draft de Unstable e um draft de Lealdade em Ravnica, com premiações também, né? O Felipe, que forneceu as cartas do draft de Unstable, é nosso apoiador. Ele deu ainda uma ilha de Unstable para cada um que participou, cara. Foi muito gentil mesmo. E ele sempre lembrou: não, cara, é um prazer fazer isso. E, ó, continuem com o podcast semanal, tá? Ele lembra da importância dessa continuidade, tá? É importante ter esse feedback, porque nós, desse lado aqui, não temos noção que o quão isso realmente é importante para vocês, o quanto nós fazemos parte, né, dessa regularidade semanal aí de estar no seu ouvido, mas o Felipe sempre lembra disso. Muito obrigado, né? E o Vonei também, né, marido da Meg, ele estava lá, ele nos deu, ele viu que nós estávamos jogando o draft de Unstable, ele lembra? E ele deu as promos de Unstable, aquele Earl of Scroll, sabe? Ele, nossa, esse formato é legal, tá? Começamos a conversar sobre o formato, e ele deu pra gente algumas dessas promos aí pra distribuir entre nós. Foi muito legal também, muito simpático, né? E é só em eventos grandes assim que a gente tem a oportunidade de ter essas interações. É sempre positivo. Foi muito legal.
Acho que essa parte de comunidade, né? A gente já tava com uma expectativa baixa em relação ao GP, né? Eu acabei chegando aí já quase no meio da sexta-feira. E, assim, na sexta-feira a gente jogou o Draft de Unstable. No sábado eu joguei um Pauper e joguei um Two-Headed Giant com MP. E no domingo a gente acabou não jogando nada, né, oficial. Jogamos o Draft de Ravnica, né? E, assim, sinceramente, eu não senti falta alguma. Por exemplo, eu não visitei as lojas. Eu não orei pasta nas lojas. Eu só dei uma olhada nos produtos da Legion, na hora que o MP estava comprando algumas coisas lá. E acabei não visitando as lojas, porque nós utilizamos tanto o nosso tempo para conversar com as pessoas, para interagir com os apoiadores. Eu acho que isso foi sensacional, sabe? Eu acho que ficar ali conversando sobre Magic e não Magic, sabe? Eu acho que isso foi realmente o ápice do GP, o domingo inteiro, né? Jogando o draft ali, conversando, conversei bastante com o pessoal do Pauper também, a gente teve essa oportunidade, eu acabei não jogando muito, então a gente ficou trocando bastante ideia, e assim, eu acho que é muito importante quando a gente ouve de vocês, como está sendo...
Ah, bem lembrado, né? Eli, bem lembrado. A melhor parte foi ficar na companhia de ouvintes esse fim de semana inteiro, principalmente nos drafts, né? Foi a melhor parte do evento, e como vocês sempre nos ouvem, ouvir vocês, o que vocês pensam, o que vocês querem e os seus anseios, né, as suas preocupações, também alimenta o conteúdo que nós produzimos, tá? Então isso foi importante também, foi meio que um trabalho, mas um trabalho gostoso de fazer, bem lembrado ali.
Então acho que realmente isso nos motiva a continuar ou não continuar com alguma coisa, sabe? A gente faz o programa, a gente faz todo esse projeto para vocês. Né? A gente gosta de fazer, só que a gente quer fazer o que as pessoas gostam mais, né? Então, a gente recebeu bastante feedback em relação a essa questão do competitivo, que a gente está falando bastante, mas gostaram dessa alternância que a gente está fazendo para dar uma quebrada, sabe? Então,
sim,
eu acho que é muito bom ouvir isso de vocês. Então, quanto mais vocês puderem, o quanto mais a gente puder estar nesses eventos, a gente vai fazer o possível para estar, o Latam está aí no final do ano, a gente quer de alguma forma participar, então assim, é muito bacana, foi muito gratificante estar participando desses momentos com a galera aí.
É a melhor parte do evento, aliás, nós sorteamos um playmatch do Hack dos Cast lá, como é que a gente vai fazer para revelar isso aí, Eli?
Eu trouxe, para quem, eu não acabei não falando no começo, eu não estou na minha casa, né, estou em viagem de férias ainda, então estou aqui em Paraisópolis, em Minas Gerais. Vou fazer o upload do vídeo que a gente gravou, né? A gente fez um resumão lá, né? No final do GP, e fizemos o sorteio do Playmat, né? Então a gente vai dar um jeito de publicar isso lá no YouTube.
Vamos
ver como é que tá o vídeo aqui para não perder muito tempo. Então essa semana a gente vai dar um jeito de publicar lá.
Por enquanto só o generindo sabe o resultado. Aliás,
spoiler, né?
Aliás, não sei se você sabe ali, mas você não precisava ter ido para Minas para ir para Paraisópolis. Tem uma aqui em São Paulo também.
Justiça.
Bom, normalmente nós soltamos uma entrevista com o juiz falando o ruling mais difícil que ele deu, tá? Só que dessa vez a interação foi comigo, o MP. E eu prefiro explicar aqui em vez de entrevistar o juiz. Eu acho que esse tipo de coisa vai ser útil para qualquer pessoa que joga Magic de papel. Então eu fico feliz de poder ter tido essa experiência aqui. Que é o seguinte, eu estava acompanhando um jogo do Standard ali. Era um deck de sacrifício contra um Sutai Comida. O deck de sacrifício roda aquele forno, sabe? Que você vira, sacrifica um bicho e põe uma ficha de comida. Só que, se o bicho tiver 4 ou mais de poder, ou resistência, não lembro, você coloca 2 fichas de comida, certo? Bom, o jogador ele tinha utilizado o forno e sacrificou o Cavaleiro Preto, né? O mítico, que é 4/5. E ele colocou só uma ficha de comida. Então, eu chamei o juiz, que era o juiz Eric, do Rio de Janeiro, aquele que adora Pauper, ele promove bastante Pauper, né? Foi bem gentil, inclusive. Eu chamei o juiz, expliquei para ele, tá? E ele foi até a mesa, parou o jogo, pediu para retroceder as jogadas e chegar até o momento do sacrifício, né? E ver se tinha alguma coisa errada. E acontece o seguinte, depois ele chamou eu e todos os que estavam acompanhando a partida pro lado e nos ensinou uma coisa importante que eu queria compartilhar aqui, que é o seguinte, quando você estiver acompanhando qualquer partida e viu alguma coisa errada, peça para os jogadores pararem a partida. Não explique por quê. Só peça para parar a partida, diz que você acha que viu alguma coisa estranha e chame o juiz. E explique para o juiz afastado dos jogadores para que eles não ouçam, para não correr o risco de dar vantagem para alguém. E aí o juiz, nesse momento, ele vai analisar se de fato teve alguma coisa errada. E por que isso é importante? Porque o Eric, ele teve que parar o jogo 1,5 turnos depois da jogada do forno, né? Ele teve que retroceder a partida, isso gastou tempo, foi ruim para os jogadores. Então, se você um dia estiver acompanhando uma partida, viu alguma coisa, peça para os jogadores pararem e explique para o juiz longe deles, tá bom? Isso aí contribui para o melhor andamento do torneio e do jogo, tá? É só isso aí.
Vou até dar um caso que aconteceu comigo aqui no Latam, Pauper. Um oponente jogando de Mono Black Control e o outro jogando de Stomp. E eles, eu não estava acompanhando a partida, ou observando a partida, e eu vi a ação e eu fiquei na dúvida, fui parar para perguntar pro oponente para entender se era aquilo que estava, o oponente não, para outra pessoa que estava acompanhando a partida. Nesse momento, os jogadores juntaram o baralho e o oponente tinha concedido. E aí eu conversei e realmente eles fizeram errado. Por quê? O cara tinha uma criatura de poder 2, eu não lembro qual criatura que era, um Needle Sentinel, por exemplo, e ele usou aquela patada selvagem, que ganha mais 2 e luta contra a criatura. E ele lutou contra o Thorn of the Black Rose, que tem Death Touch. E acontece que como a pessoa que estava pilotando o Mono Black não estava muito acostumada com o Pauper, ele acreditou que causava dano e não lutava. E matou só a criatura dele e a criatura, o Needle Sentinel, acabou não morrendo. E com isso, ele acabou tomando letal na sequência, sabe? E aí, ele concedeu. E eu até pedi desculpa para os dois jogadores depois, porque eu acabei ficando em dúvida na relação da jogada e não pedi para parar o jogo. Então acho que inclusive eu conversei com o Eric em outras oportunidades sobre isso, o papel que o jogador de fora tem quando ele tem o entendimento da regra. Ele tem o dever também, né, de fazer esse tipo de ação, né, parar a jogada, pedir para os jogadores pararem. Eu acho que é interessante essa forma de fazer, né, porque às vezes você está num campeonato muito competitivo e às vezes você falar alguma coisa ele pode influenciar no jogo, até em como que o jogador vai expor a situação para o juiz, né? Então realmente eu acho que essa postura de quem está observando a partida é muito importante, porque às vezes no calor do jogo as pessoas cometem erros e influenciam no resultado do jogo, como foi esse jogo que eu fiz, e poderia ter influenciado muito no resultado do jogo que você estava acompanhando também, né? Às vezes uma comida ali durante o jogo poderia ser o que daria os 3 pontos de vida para salvar, ou o retorno do gato que causaria
isso.
Um metal, né?
Então, exato.
Eu acho que isso é muito importante, é nossa função. Quando entendemos as regras, como o jogo funciona, eu acho que a gente tem o dever de realmente interromper a partida e procurar o juiz ali para poder dar a instrução correta.
Né? Isso aí, agradecemos ao Eric, que foi bem claro e correto na forma como ele explicou para a gente essa questão depois, viu? O juiz Eric do Rio de Janeiro, lá, o Eric do Pauper.
Eric Jones é uma figuraça, um abraço
para
ele também. Figuraça, um cara que manja bastante de regra, um ótimo juiz. Ele é bem didático, ele sabe explicar realmente
demais.
As situações, então é um cara nota 10 aí.
Bom, agora a parte ruim do GP, começando pelo Standard, que estava morto, né? Sabíamos que ia ter banimento no dia seguinte, né? E por isso poucos jogadores se deram o trabalho de pagar os R$175 ou R$250 para inscrição premium, tá? Teve 300 e poucos no primeiro dia, uns 350 no segundo, totalizando 650, 660 mais ou menos. Porém, o site da Tiano Fireball reporta 740 jogadores. Não sabemos em quem acreditar, mas é metade do número de jogadores do GP Modern do primeiro semestre, tá? É muito pouco e é compreensível, tá? Uma outra parte ruim, que acho que pesa bastante também, é algo que parece um descaso, assim, que é a sinalização. Vem do Arena para o primeiro GP, para o primeiro Magic Fest, e entra ali no evento, não tem nenhum tipo de orientação, né? Fica perdido, nem sabe que o Magic Fest é ali, tá? Não tem uma recepção adequada, não tem um mapinha, não tem uma lista que você pode carregar no papel com eventos paralelos. A divulgação estava muito mal, inclusive a divulgação anterior às datas do evento estava ruim também. Tá? Teve gente reclamando da iluminação e da climatização também, que era irregular. As duas coisas, a iluminação e a climatização do lugar, eram irregulares, tá? Apesar de ter sido feito no mesmo local onde foi o GP do primeiro semestre. Tá? É a grande reclamação para os jogadores que vão grindar, né, vão farmar prêmios, é a prize wall. Tá? Foi um descaso total, porque os preços dos boosters standard estavam o dobro do que nós estamos acostumados, e as premiações dos eventos paralelos e o custo de entrada nos eventos não sofreu alteração, ou seja, o valor esperado de participação estava metade do que normalmente nós estamos acostumados, tá? Onde antes você jogava... spikeava um torneio e meio ele e saía com uma box da última coleção standard, agora você saía com meia box. É muito pior, né? Cortaram pela metade. E, além disso, a diversidade de produtos disponíveis lá estava bem pior também, tá? Até onde nós pudemos ver, isso foi por conta da Channel Fireball mesmo, tá? da organização dos gringos, que não disponibilizou, não quis corrigir os preços dessa forma, tá? Infelizmente, isso pesou demais. Nós sabemos que teve gente, inclusive, que retornou os pacotes fanáticos depois de ver essa price wall, né, Eli?
Sim, sim. Infelizmente, na sexta-feira, quando eu cheguei, tinha muita gente já pedindo o refund dos seus pacotes, né? Muita gente que, infelizmente, acabou não conseguindo acompanhar muito, né? Como é que estava essa relação, né, entre os tickets e a price wall. Então chegou lá na surpresa e viu que a relação subiu muito, né? Então você tinha a price wall muito cara, sem diversidade, e os campeonatos pagando menos, né? Inclusive,
ele...
até na relação de número de rodadas, né? Que a gente destacou isso durante o evento, né? Ser 3 rodadas e não 4 mais também, né?
E ele, assim, você falou, teve gente que chegou lá e viu isso, né? Cacete, cara, nós estamos em 2019, era da informação. Poxa, não dá para ser mais transparente com isso? Eles não podiam ter no site ali uma semana antes o que haveria na Prezial e qual seria o preço dessas coisas em tiques? Porque, poxa, tem que esperar as pessoas voarem para São Paulo, entrarem no evento e se decepcionarem para ter o refund? Poxa, transparência, gente, sabe? Estamos em 2019, tira uma foto dessas coisas.
Alguém mandou no grupo aqui, eu não vou achar quem mandou, e provavelmente não vou encontrar a mensagem agora, mas já mostrando, eu acho que era do próximo GP, eu acho, falando sobre, mostrando, né, a price wall do próximo GP. Então, assim, acho que era a price wall mesmo. Não sei se você viu, se chegou a ver no grupo.
Não, não vi, não vi.
Alguém colocou algo do tipo, né? Então, assim, claramente você tem outros lugares, você tem essa transparência, sabe? E isso aqui é muito triste, porque a gente já tem pouco esse contato, né, com o Wizards e com a Channel Fireball. E aí, mais uma vez, eles se mostram, não vou dizer que não ligam, mas assim, eles não têm o tato, né, de essa sensibilidade de entender como a comunidade funciona, né, o que eu acho que é um problema sério. Tudo bem que a gente tem essa questão de padronização, mas é triste quando a própria empresa não se preocupa em mostrar, porque, beleza, talvez lá nos Estados Unidos isso não faça muita diferença, porque você, todo mês, você tem um GP que você consiga ir, aqui a gente tem um, no máximo dois no ano, então, tipo assim, é importante pra gente saber como é que vai ser, pra gente se programar financeiramente e programar nossos dias de jogos, ver o que cabe e o que não cabe, sabe?
Assim, nós sabemos que não é todo mundo que se preocupa em ir pra GP só pra spikear evento, farmatic e sair com várias boxes. Sim, não é, inclusive não é a ideia do GP, mas é a ideia de muitos jogadores. Tem gente que voa para cá especificamente por causa disso, porque na loja local não tem condições de jogar tantos eventos assim. Pensa no limitado. Por R$550 você não joga 6 eventos selados, 5 ou 6 eventos selados em nenhuma loja do Brasil, tá? E com a premiação esperada também, tá? Podendo sair com várias boxes. Então, essa é a oportunidade para quem quer se divertir dessa maneira. Isso é diversão para muita gente, né? E você acaba tirando isso aí, essa possibilidade, quando você faz essas cagadas de dobrar o preço de prize wall, ou inclusive diminuir o número de rodadas, que diminui premiação e tal, né? A diversidade das coisas da prize wall também é uma coisa importante ali, porque nós não temos nas lojas daqui uma diversidade de produtos que os americanos têm lá, né? Então é a chance que a gente tem de não pagar aquele frete absurdo que cobram por coisas legais. Acho que uma das coisas mais legais que tinha nessa prize wall, e que acabou rápido, no sábado, inclusive, foi o cubo, né? É uma deck box em forma de cubo, bem compartimentado, assim, era bem interessante, um produtinho legal, que estava custando 500 chiques, né? Você tinha que spikear 2 eventos para conseguir, mas era muito legal. Infelizmente, acabou rápido, e aí sobraram o quê? Boxes de Amon Cat, Hora da Devastação, singles de Dominaria, sabe? Essas coisas não dá, né? Não dá. E o pessoal acabou ficando refém de deck box, playmat e shield, porque não tinha mais nada que pudesse valer a pena, nem booster da última coleção, que estava custando 20 ticks.
Eu, Eu cheguei, tudo bem que eu deixei pro domingo, né? Eu tinha poucos ticks para trocar e eu tinha três opções. Eu tinha o booster, obviamente, que não, para mim não era uma opção. Eu tinha os tubos de playmat, eu tinha perfect fit e dados. Eram as três opções cabíveis dentro dos meus poucos ticks. Isso é triste, cara. Eu falei pro MP, ah, tem dado para comprar. O MP quase pulou da cadeira dele, vendo que a opção era dado. Porque, tipo, é ridículo você ir num campeonato, num evento desse e voltar com um pacotinho de dados para casa, sabe? Eu acabei escolhendo pegar o Perfect Fit, que para mim não tem uso, talvez em algum futuro ele tenha. E dois tubos de playmat, sabe? Em relação ao GP passado, que eu saí com box, eu saí com
Ou ele, Perfect Fit é para proteger aquelas cartas pauper de R$ 5, cara.
Pô, exatamente. Eu vou colocar o meu, sei lá, Delver, talvez, no Perfect Fit, sabe? Tipo, não tem lógica, sabe? Mesmo o pessoal que usa deck foil, talvez não tenha essa. Perfect Fit é pra quem tá jogando Legacy, Modern, que você tem
Sim,
cartas muito
sim.
mais caras, né? Então, não é o tipo de produto que eu queria. E assim, ah, mas Eli, você deixou pra ir do domingo trocar e tal. Beleza, mas no sábado eu já fui olhar e a única opção que tinha viável para mim era comprar um Dragon Shield. E tipo, é uma
Pois
coisa que
é.
você quer usar para complementar. Tipo, eu peguei o que eu quero, me sobrou X ticks. Ah, vou comprar mais um Dragon Shield, que é uma coisa que eu posso usar, ou posso revender depois a um preço ok e valer a pena, sabe? Mas não como opção principal. Isso realmente é muito ruim.
Pois é, e esse valor esperado afeta muita gente também, inclusive quem comprou o pacote, né? O Vinícius, nosso ouvinte, comprou o pacote Fanático de limitado e ele escolheu, né, continuar no nosso draft de lealdade em Ravnica em vez de jogar o último evento selado que ele podia jogar. Ele falou: não, com essa prize wall não vale a pena, eu prefiro trocar o voucher de entrada no evento pelo 60, acho que dava 60 ticks, né? Em vez de jogar o evento em si. Aí eu fico aqui com vocês jogando o draft, a gente até estava distribuindo booster a cada rodada do nosso draftzinho e tal, né? E trocando uma ideia, né? Porque para ele já não valia mais a pena. E inclusive uma outra coisa que para ele não deu tempo também, porque ele comprou o pacote Fanático, foi a zona de comando, né? A zona de comando foi super dimensionada, estava tomando um espaço ali, que lógico, não fez falta porque o evento miou, mas é um espaço que em nenhum momento chegou a ficar completamente lotado.
Para não dizer que não chegou nem a 50%.
Eu não vi nenhuma vez metade das mesas ocupadas ali. Para quem participou, acho que valeu a pena, porque deu o Sol Ring Foil, deu os tickets ali que você podia distribuir no evento, e era um espaço confortável também, e tinha pessoas com interesses semelhantes de jogar Commander, tá? Mas em vários momentos tinha mais gente jogando Commander fora da zona de comando do que
Acho que a
dentro
maioria
dela.
das vezes.
Mas eu acho que valeu a pena para quem comprou. Inclusive foi o caso do Vinícius, ele comprou a zona de comando, mas só foi só pelo Sol Ring e pelos ticks. Ele nem ficou lá jogando, sabe? Ele ficou fora fazendo outras coisas, tá? Então para você ver como o valor esperado de participação nessas coisas que foram programadas, né, acabou não sendo ideal, né? As experiências projetadas para uma Magic Fest acabaram não rendendo, né? Em muitos aspectos estava aparecendo como um Magic Funeral, em vez de uma Magic Fest, né? E eu não estava entendendo quando eu cheguei lá, porque eu, como muita gente, eu anseio por esse evento, eu estava esperando por ele, eu estava antecipando ele, né? E quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas um tanto cabisbaixas, as pessoas reclamando, eu falo: meu, por que que você está reclamando? Você está no Magic Fest, né? Mas ao longo do fim de semana, eu também acabei contagiado, por essa tristeza mesmo, né? Porque você percebe que tiraram coisas nossas. Não é que criaram uma expectativa que não foi encontrada, é que tiraram coisas nossas, simplesmente, tá? Você não tinha coisa que você dava como certo, que há anos você tinha acesso aqui, tá? Uma outra coisa triste que aconteceu foi com a Tuti, né? A Tuti, nós já entrevistamos ela aqui, ela é uma artista, ela faz alterações em cartas e ela estava trabalhando numa mesa ali, divulgando o trabalho dela, explicando para as pessoas a questão de alteração de carta, como ela sempre faz, né? E o pessoal da organização, da Tiana Farball, pediu para ela tirar a mesa dali porque precisava pagar para expor o trabalho, para ter um lugar de trabalho ali, né? E assim, eu acho justo que precise pagar, só que também o evento estava vazio. Então não ia fazer falta para ninguém que ela estivesse ali, tá? Então não sei de onde vem essa pressa por fazer a regra ser cumprida, tá? E ela ficou no restante do evento participando, mas, lógico, sem o espaço dela, né? Eu achei isso meio chato, sabe? Acho que nessas horas o brasileiro dá um jeito, sabe? Tem que cumprir a regra, mas, poxa, tem ninguém ali, sabe? Deixa ela lá.
Não tá atrapalhando nenhum evento, né? Como
aconteceu não tá.
No GP do começo do ano, né? De a gente tentar jogar alguma coisa, o Commander, alguma coisa em alguma mesa, né? Na época a gente tava com o Vini lá. E o pessoal pediu pra gente sair, porque tinha eventos paralelos acontecendo e precisaria
Isso.
da mesa, né? O que de longe foi algo que poderia ter acontecido, porque você poderia chegar às 8 horas da manhã, quando abrir o salão, sentar numa mesa e ficar nela sentado o resto do dia, porque dificilmente você, alguma mesa do lado, né, ia ser ocupada, né? Essa foi a realidade, né? Esse ano a gente conseguiu sentar em qualquer lugar que a gente quis e não precisou ser afetado por nenhum campeonato, nenhum side event, né? Claro que você não senta onde você sabe que estão acontecendo os campeonatos, é perto dos pontos de encontro, mas no ano passado, isso, no começo do ano, acabou isso afetando bastante. Então eu fico chateado muito por causa disso.
Sendo um pouquinho egoísta, tá? Essa é uma parte boa, a parte do conforto. Você tem espaço de sobra, você tem menos barulho, menos gente empurrando, você vai na loja e consegue ver as cartas, consegue negociar, sobra um pouquinho de tempo nesse aspecto, tá? Mas, de novo, não é exatamente por causa desse conforto que você vai numa Magic Fest, tá? Você anseia também por aquela sobra de coisas para fazer e de pessoas para ver e conversar e de pastas para olhar, né? E você não teve isso aqui, tá? Teve um caso um pouquinho chato também, acho que deu polícia lá na porta, né? Porque tem uma jogadora brasileira que foi proibida de entrar, eu vi ela dentro do evento e tal, mas ela já tinha sido proibida de entrar nesses eventos da Tatiana Fireball, e encontraram ela lá dentro e pediram para ela se retirar. Se eu não me engano, ela chamou polícia, mas eu não vi porque eu estava dentro, né? E que eu saiba, ela não conseguiu entrar novamente, né? Por conta de, acho que da postura dela, não sei, da maneira como ela estava vestida. Em outros eventos, a Tatiana Fireball decidiu não admitir ela mais em futuros eventos da empresa. Mas dessa vez ela estava de boa, né? Às vezes que eu vi ela lá dentro, ela estava tranquila, assim. Até a maneira como ela estava vestida estava ok, não tinha nada que chamasse atenção ou que pudesse causar problemas, mas mesmo assim, mesmo com o evento vazio, é mais um caso em que fizeram questão de exercer a lei ali, né, a regrinha deles, e acho que é mais uma coisa, né, que, pô, talvez tenha sido desnecessário, sabe, é mais uma coisa de você olhar o evento vazio e daí.
É muito da relação lá de fora, né, em relação a cumprimento de regra e etc, então acho que é mais um ponto que às vezes não bate muito com a forma um pouco mais amigável que a gente procura resolver as coisas aqui.
Eu sou a favor de cumprir regra e de ser dessa maneira, né? Mas tudo é questão de contexto, né? Se eles tivessem feito um evento realmente bom, se tivesse tudo cheio, certo? Se tivesse se fosse um Magic Fest de verdade, as pessoas estivessem satisfeitas, aí tudo bem, né? Aí eu entenderia, mas agora eu realmente não compreendo algumas dessas atitudes, tá? No último dia, eu conversei com um juiz que estava ajudando a desfazer as mesas, né? Você já tinha ido embora, ele falou que ele estava triste, ele era um juiz novo, é da região de Jundiaí, acho que é Itatiba, não lembro, da região de Jundiaí. Ele disse que estava triste porque ele foi alocado para side event e ele só conseguiu trabalhar em 3 drafts, porque só dispararam 3 drafts sobre demanda, tá? E ele queria trabalhar mais, ele queria ter mais experiência e acabou não fazendo muito, né? Pra você ter uma ideia, né? O juiz reclamando que não trabalhou muito, pra você ter uma ideia de como foi.
É, isso é bem ruim. E no GP do começo do ano, estavam todos reclamando que estavam todos estafados no domingo e realmente bem cansados pela quantidade de eventos, às vezes fazendo, né? Trabalhando em mais do que um evento ao mesmo tempo, né? Eventos menores e tal, então realmente pesou bastante pro lado deles dessa vez.
E de novo, tem a parte ruim, mas tem a parte boa também, porque tudo terminou e começou nos horários previstos, pelo menos as coisas que eu acompanhei, tá? Não teve muitos atrasos, muitos problemas nesse sentido.
Eu acredito que muito tem a ver não só com a quantidade de eventos, mas a diminuição de pelo menos aí 25% no tempo de boa parte dos side events, né? Você diminui nele de 4 para 3 rodadas. Na verdade, é até um ponto que eu não gostei da postura deles, de, ó, você faz 2-0, você leva sua sleep lá e já faz o ID, eu já tiro o seu nome aqui, você não precisa jogar e tal. Eu entendo que muita gente faça isso, mas muita gente que não tem muito essa prática não entendia por que que isso acontecia. Isso também foi uma falha de comunicação e explicação do motivo disso acontecer. Então, você boa parte dos torneios que antes eram disputados em 4 rodadas caíram para 2 rodadas, sabe? Então, isso também afetou bastante o andamento do lado positivo, né? Em relação ao tempo. Mas, ao meu ver, eu vou no side event para jogar. Eu quero jogar 4 rodadas, sabe? Então, tipo, eu cheguei a D&D, acho que uma vez eu D&D, porque eu enfrentei, tava os 2-3-0 e era um amigo meu, então não tinha por que eu estar brigando ali por 50 ticks a mais, 50 ticks a menos, então os dois deram ID. Mas eu acho que, tipo, isso tem que ser decidido entre os jogadores, sabe? Tipo, vai lá, conversa, mas ele não quer dar ID, eu tô perdendo, sabe? Isso faz parte do Magic, você tem que jogar, você tá ali pra jogar, você não tá ali pra dar ID, sabe? Então isso eu achei uma parte que eu entendo que a ideia é realmente facilitar e tal, mas assim, se a própria prize wall e os ticks estavam ruim, sabe? Você não tem por que estar tentando acelerar as coisas para que os jogadores peguem os ticks.
Ou eles não obrigaram, eles orientaram os jogadores que quisessem fazer 7 pontos a dropar após o 2-0, né? E já nem precisar sentar mais na mesa, né? Já sair do torneio com 7 pontos, né? Mas é lógico, quando você orienta dessa maneira, você causa realmente muitos drops. Então você entrava num torneio que você normalmente jogava 4 rodadas, ou 3,5, acabava jogando só 2, tá? Isso aconteceu bastante. E além disso, né, nós não tivemos torneios de pioneiro, nós não tivemos grandes torneios paralelos, eram sempre torneiozinhos de 3 rodadas. Então o pessoal do Pauper ou do Legacy, por exemplo, né, que queriam um Power Pauper de 6 rodadas que durasse o sábado inteiro e depois tivesse um top 8 para escrever artigo e levantar um novo meta e tal, não tiveram. Legacy é a mesma coisa, né? Torneiozinhos pequenos de 3 rodadas. Então, isso faz falta, certo? É um local em que você tem muito jogador experiente, pro, que leva vários decks, inclusive, para ir trocando e tal, e não teve, tá? Mais uma coisa ruim também, né?
Ó, o Pauper das 11h30 de sábado deu 60 jogadores, sabe? Eu já tô falando que, por exemplo, o MCQ Modern deu 110. Pode não parecer mas para mim é muito significativo um evento Pauper das 11h30 do sábado ter dado mais da metade do que o evento tão grande quanto um MCQ do Modern, sabe? Então, assim, você não ter a possibilidade de ter um evento maior, por que não ter feito um PTQ Pauper como já teve em outros? Só porque aquele nos Estados Unidos deu 100 jogadores e foi pouco, sabe? Então, assim, eu acho... Eu não sei qual a palavra para dizer isso, mas eu acho muito pobre o pensamento da Channel Fireball em relação a esse tipo de atitude com o público de formatos que não são tão desenvolvidos ainda pela Wizard, sabe? Em relação a ter eventos maiores como GPs e MCs, né? Então, eu acho que o Legacy e o Pauper perdem muito não tendo oportunidade de ter um campeonato bom como esse, sabe?
Tipo, um campeonato de
100 pessoas, sabe? É muito bacana isso.
E você mencionou a Channel Fireball de novo, né? Por que nós estamos falando dessa empresa e não da Wizards do Brasil, ou da Wizards americana, ou da organização local? Porque nós levantamos lá, nós pesquisamos, conversamos com eles e vimos que a organização local tentou fazer várias coisas, tá? Tentou promover melhor o evento e criar esses outros eventos, melhorar o Brasil, só que a Channel Fireball negou, vetou todas essas iniciativas, tá? Então, todas essas mudanças, essas coisas que nós perdemos, que nós tínhamos como dado que haveria no evento, a Channel Fireball que tirou, tá? O feedback que nós tivemos é que a Channel Fireball quer fazer o evento igualzinho em cada lugar que ela faz GP, ou melhor, Magic Fest, tá? Ela quer ter a formulinha do bolo e fazer essa formulinha em cada local que ela faz. Só que no Brasil tem dificuldades com alfândega, com preço e tal. E aí ela decidiu simplificar, né? Evitar criar problemas aqui e gerou essa insatisfação por conta dos jogadores, tá? É, mas não quer dizer também que a Wizards, tanto internacional como local, ou que a organização local, estejam isentas, né, de algum tipo de crítica também. E, na verdade, todos estão abertos a críticas, né? É lógico, críticas construtivas. Então, se você realmente quiser vir nos próximos Magic Fests, ou foi nesse e se desapontou, utilize os canais de comunicação dessas empresas para dar o seu feedback, para dizer o que você gostaria de ver. Né? Ou que você não gostou de ver nesse último. Isso ajuda eles a se programar, tá bom? Agora, simplesmente ficar sentado xingando, reclamando, não adianta muito. Né? É, mas de conclusão, Eli, nós podemos dizer que o evento foi um tanto miado nos 3 dias, as fotos que nós colocamos nas redes sociais mostram isso, né? Mostram bem como foi, miado no sentido, podia ter ali 1.000 pessoas ao mesmo tempo no local, né? Mas poderia ter mais, certo? Tem várias mesas e cadeiras vazias. Tá bom.
Eu acho que muita coisa falhou nesse evento, né? Até acabei não comentando, a gente está aqui para a gente falar, que eu presenciei na Prize Wall o pessoal não informando um jogador, claramente uma pessoa novata no Magic, que por que os boosters de Ixalan, Hora da Devastação, eram 10 chiques e os outros eram 20, sabe? Eu não sei se era despreparo da pessoa de explicar que aquele não era um booster que jogava no T2 atual e explicar o que é T2 e etc. Ou realmente ela queria, de certa forma, empurrar aquele produto para que ele fosse desovado, sabe?
Uhum.
Não quero dizer que houve má fé, mas eu acho que desinformação é um processo muito ruim para um evento que está ali para instruir, para ser uma porta de entrada para alguns jogadores, né? Muita gente vai num evento desse com uma visão completamente diferente do que é Magic, que chega lá, é mal recebido, como você falou no começo, sem sinalização, sem recepção. Eu encontrei uma placa dizendo estacionamento Magic Fest no caminho, sabe? Se eu não soubesse, eu poderia nem chegar lá direito, sabe? Então, isso é muito triste, você não ter lá no pavilhão amarelo lá uma placa dizendo é Magic Fest, vem aqui, não sei o quê. A sinalização dos eventos era minúscula. Se você tivesse a 3 metros da placa, você teria que erguer a cabeça. Como se você estivesse assistindo um filme na primeira cadeira do cinema, sabe? Você tinha que ficar tentando ler o que estava escrito. Isso foi horrível, sabe? Então, assim, realmente, eu acho que triste é a maior palavra que descreve como foi esse GP para mim, sabe? Foi ter tanta cadeira vazia, sabe? A gente querendo um espaço para produzir conteúdo e, tipo assim, pelo menos no meu e no seu ponto de vista também, porque a gente já falou disso, tipo, eu não tava querendo retorno financeiro, eu queria ter ali um espaço separado para que a gente pudesse levar o nosso material, que a gente pudesse trocar ideia com apoiadores e não apoiadores, mas ouvintes, sabe?
Recolher cartas para o projeto do Jacó.
Recolher cartas para o Jacó, que foi uma dificuldade enorme para a gente conseguir fazer isso, sabe? Não poder ensinar novos jogadores, sabe? Não ter um espaço para isso. Isso foi triste, foi muito triste, sabe?
E assim, nós somos mimados, tá? Nós estamos reclamando de barriga cheia, pelo menos no meu ponto de vista, porque nós jogamos Magic durante os 3 dias, estava confortável, certo? Nós não pagamos muito. Eu gastei com um evento, acho que diretamente para a Tina Fireball, foi aquela inscrição no Two Head Giant contigo. Foi só isso, né? O resto nós nos aproveitamos do espaço, do ar-condicionado, da água, do banheiro, sem dar muito retorno para eles, né? Então, é que realmente a expectativa era outra, tá? Mas ainda assim é um evento que, por exemplo, para quem nunca foi, para quem não tem expectativas e quem não gasta muito para ir até ele, é um bom evento, certo? Você tem o que tirar dele, mas estamos lembrando aqui que muitas das pessoas que frequentam já são burro velho, né? Já aparecem vários, então você tem aquela expectativa.
Eu acho que, comparando agora um evento bom e um ruim, no meu ponto de vista, eu preferia muito mais ter sido enxotado para que tivesse um side event do que podendo sentar, colocar um pé na cadeira do lado e jogar confortavelmente, sabe? Eu acho que a comunidade brasileira perde muito com isso, sabe? O Magic brasileiro perde muito, sabe? Nós mostramos que, deu só 600, 700 pessoas no T2. Sim, mas outros lugares muito maiores e com muito mais atenção e muito mais disponibilidade de Exchange Fireball deram os mesmos 600 jogadores.
É verdade.
Mesmo standard ruim, sabe? Acho que foi o GP Lyon que foi esses últimos, o último final de semana ou o anterior, sabe? Então, assim, eu acho que nós precisamos de atenção. E não é a sessão carente, atenção, não é isso. Nós gostaríamos de ter a mesma disponibilidade, a mesma atenção que as outras cidades do mundo têm. Entendo que aqui a gente está fora de mão em termos logísticos, nós somos basicamente no hemisfério sul a maior comunidade de jogadores de Magic, etc, etc. Eu entendo tudo isso, mas eu acho que você precisa trazer um evento gostoso das pessoas participarem, sabe? A gente se enumerou várias coisas que poderiam ter sido melhores, algumas a gente talvez até tenha esquecido de falar, mas assim, nós queremos que ter o que teve lá fora. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, juízes, por exemplo, que né, vão em vários eventos durante o ano, e claramente aqui nós tivemos Prize Wall com preços dobrados, com 30% só em relação ao Prize Wall em termos de diversidade de produtos, sabe? E sem contar os campeonatos que diminuíram para 3 rodadas e com prêmios menores, sabe? Isso é muito triste, é oferecer muito pouco para o jogador, sabe? Eu acho que a gente merece muito mais de atenção, a gente precisa de mais atenção. Nós temos mostrado com jogadores, a gente falou do Pozo e do PV, lá metade do top 4 do último MC, sabe? Então, assim, nós temos uma comunidade forte. A gente sempre falou aqui, o Gathering é muito mais importante do que o Magic. Para alguns isso é verdade, para outros não, mas no geral a comunidade brasileira é muito engajada. É só ver a quantidade de tweets aí sendo espalhados aí, cobrando da China Fireball uma posição diferente, uma postura diferente em relação ao que a gente tem aqui, sabe? Então, você falou das fotos. As fotos mostram a tristeza que foi, sabe? A quantidade de espaços vazios, sabe? Por que não puderam dispor de um espaço para os produtores de conteúdo? Eu sei que tem outras vírgulas em relação a isso, mas assim, dava para poder fazer, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa de um pouco mais da
Eu só queria ser crítico aqui, porque espaço para produtor de conteúdo é uma coisa que importa para a gente. Uma outra pessoa, ouvinte tal, é mais beneficiado. Eu acho que o que importa para o jogador geral, para o ouvinte aí, é que tenha valor no evento, que ele tenha transparência, que ele saiba o que ele está arriscando perder ou ganhar ou ir para o evento. E isso não teve, tá? Então, para resumir aqui, o que a gente precisa, com certeza, para próximos eventos assim, é melhor sinalização e recepção, mais transparência na Prize Wall, no que vai ter lá e quais serão os preços, tá? E mais eventos, como draft histórico, selado de box, eventos de pioneiro, eventos de 4 rodadas que premiou bem, aqueles Power Pauper, Power Legacy, grandes eventos de 6 ou 7 rodadas que ajudam a gente, né, a ter uma ideia dos melhores decks, do metagame brasileiro. E é isso, né, é voltar o que nós já tínhamos em GPs passados e, lógico, sempre crescer, poxa, sempre oferecer algo mais. Tá? E não ser sabotado pelo formato do torneio também, né? Que é um T2 morto. Esse tipo de coisa que a gente precisa. O que vier além disso é bônus, cara. Sabe? A gente não precisa pedir tudo de uma vez só. Eu acho que pro ouvinte geral é isso que ele quer.
A gente até comentou com a Rina no final do GP ali, né? A gente falou de recepção, né? De pessoas ajudando. Nós mesmos, produtores de conteúdo, poderíamos nos revezar para poder dar essa atenção. O que eu acho que é importante que a própria China Fireball entenda que, às vezes, a produção local apoia e suporta muito bem a comunidade, né? Então, acho que o espaço, por mais que, como você disse, né, talvez só uma pequena parte do público se interessa ou seja afetada diretamente por isso, eu acho que o produto de tudo isso é tão bom quanto para a própria comunidade, sabe? A gente pode ser que muitas pessoas não enxerguem, né? Mas eu acho que a produção de conteúdo no Brasil, ela é, não vou dizer que é subvalorizada, mas ela luta muito para ter o que ela tem hoje, né? É, então, acho que se a gente tivesse mais espaço, a gente poderia estar fazendo um resultado melhor ainda, né? Que a gente já tem feito hoje.
Cara, eu entendo. Eu só não gosto pessoalmente mesmo de ficar chamando atenção. Olha para mim, olha as minhas necessidades, me faz bem. Eu não gosto disso porque eu acho que a grande maioria dos jogadores é que tem que ser o foco. E a grande maioria dos jogadores não produzem conteúdo, apenas consomem. Se é que consomem, tá? Então, o melhor para eles, assim, pensando mais democraticamente, é que as atrações do evento, o esforço do evento, o esforço do nosso pedido, né, seja para que tenha algum tipo de retorno para esse tipo de jogador, sabe? Eu não estou nem desvalorizando quem produz conteúdo como a gente, nem nada, tá? Mas só estou tentando ser o mais abrangente possível. E nesse sentido, poxa, vamos pensar mais no básico em vez de pensar na gente, sabe? A gente dá um jeito entre nós. O que é o básico, poxa? Vamos pôr valor na prize wall, vamos pôr evento para quem joga pioneiro, vamos pôr evento grande de Legacy, de Pauper, isso aí aqui é o básico, sabe? E faltou o básico, poxa.
Se essas necessidades que a gente disse aqui, né, de ambiente, de eventos e tal, se isso fosse atendido de uma forma parcial, 50%, 60% do que a gente pediu, eu nem lembraria de espaço de produtores de conteúdo. Eu acho que isso é mais uma coisa dentre todas as outras que faltaram.
Eu também.
Que a gente precisa de mais. Eu tô falando aqui como produtor, mas eu acho que como jogador, foi tão frustrante e triste o evento, que assim, eu nem considero que eu fui num GP, sabe? Eu fui num evento onde eu pude compartilhar com outros amigos, apoiadores, né? Outras pessoas do Pauper, que eu pude conversar, mas assim, é como se eu tivesse ido num evento em São Paulo, que eu tive a oportunidade de falar sobre Magic, viver um pouco mais de Magic no final de semana, mas assim, não tem pra mim aquela marca de como foi os últimos dois GPs, sabe? Então, esse é o sentimento.
E é chato ver, né, falando em espaço de produtor de conteúdo, que o esforço que foi feito no GP do primeiro semestre não foi retribuído, né, porque nós tivemos duas mesinhas, algumas cadeiras, mas nós movimentamos bastante, nós compartilhamos tudo o que foi feito, foi um trabalho, né, tivemos uma certa abstenção por não poder participar dos eventos gerais, nós ficamos, lembra, nos revezando para ficar olhando o material um do outro enquanto o outro ia jogar um torneio, aquilo, ficamos ensinando gente a jogar e ficamos recolhendo as cartas para o projeto do Jacó, né? Então foi de fato...
separando cartas os 3 dias.
Todos os dias, cara, todos. E assim, foi um trabalho mesmo, né? E isso não foi retribuído porque não nos cederam essa oportunidade de trabalhar, entre aspas, de graça, novamente, né? Então, nem isso foi feito. Bom, eu queria só dizer que se você desistiu de ir para pro evento, para ficar com seu cônjuge, com a sua família, aproveitar o feriadão, não se sinta mal, você fez bem, tá? Você não perdeu muita coisa. E apesar de que tinha coisas muito interessantes lá, tá? Só que a sua expectativa não ia ser encontrada, muito, muito provavelmente, tá? Eu queria dizer também que a Wizard do Brasil participou lá com a gente, a Carol, que é a Community Manager, trabalhou bem nesses últimos meses para tentar trazer mais gente nova. Nós vimos o resultado desse trabalho lá, né? Se você vê qualquer ação em site como Jovem Nerd, Tech Tudo, ações no YouTube, vídeo lá do musical do Castro Brothers, essas coisas é resultado do trabalho local especificamente, né? Então o Magic tá meio que virando uma mainstream dentro do público mais gamer aqui do Brasil, e isso é importante, né? Isso é importante porque nós estamos renovando e crescendo a comunidade. Como passos futuros aí, né? Nós conversamos com o Willi Edel também. Uma coisa interessante é você apoiar os eventos locais. É claro que atualmente nós temos um grande evento local, que é a Latam Magic Series, que inclusive vai acontecer no meio de dezembro, na Max Arena. Haverá atrações e eventos paralelos para quem não está classificado para a final. Quando nós tivermos mais informações, vamos divulgar aqui. Mas nós temos também outros eventos como o Nacional Pauper, Nacional Legacy, as ligas regionais, né, de ambos os formatos, que precisam ser prestigiados, tá? E, assim, uma coisa que o pessoal não teve muito dó de falar não, Eli, né? Uma forma de protestar é boicotar Magic Fest, tá? Porque se eles veem que eles continuam vendendo, que eles continuam enchendo ou chegando no mínimo que eles esperam, né? A cada ano, mesmo reduzindo o investimento deles, eles não têm incentivo para trabalhar mais, né? Então, se uma coisa que você, na hora, né, do evento de março, se você estiver ali decidindo entre fazer uma outra coisa, sair com a família, sei lá, investir numa outra coisa, né, pense bem, porque talvez o boicote realmente sirva para mostrar para a Tiana Fireball que ela precisa melhorar o evento para atrair mais gente. É isso.
Sim, a gente... De certa forma, o que a gente fez foi quase um boicote, né? Não foi, obviamente não foi isso, mas a gente ter utilizado o espaço para poder jogar o nosso próprio jogo, né? E isso me parece muito mais plausível agora, se realmente a Tiana Fireball seguir essa linha de se preocupar menos com o público em geral no Brasil, né? Trazer ofertas boas em Prize Wall. Trazer campeonatos mais atrativos, sabe? Essa padronização, eu acho que ela funciona mais em algo que é mais fixo, em algo que é talvez uma economia um pouco diferente. Então, talvez isso seja bom para eles, né? Na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, talvez. Eu não sei, a gente não tem informações de como é que os GPs na Ásia funcionam, a gente tem mais aqui dos Estados Unidos e alguns da Europa. Então, assim, a gente sabe que a gente está sendo, deixando de ter uma possibilidade muito boa, né, por causa disso. Então, eu espero muito que não seja necessário algo do tipo, como boicote, mas eu vejo uma frente muito maior hoje disso do que eu poderia imaginar, sabe? Então, é uma necessidade que talvez ela venha a aparecer e que eu acho que a gente precisa discutir muito isso, porque esses eventos locais devem aumentar muito. A Latam tá aí, já vai ser imagino eu que vai ser um sucesso, né? Já na Max Arena, um ambiente diferente, né? A gente teve a oportunidade de falar com o Vili, então, assim, ele tá muito feliz com o que pode aparecer pela frente, né? Ele tá lutando muito por isso, então a gente tem que realmente ponderar e ver que o GP não é mais o que ele já foi para a comunidade brasileira e torcer para que coisas melhores apareçam aí no futuro próximo, né?
Aí, nós esperamos que o evento da Latam também atraia novos organizadores, né? Que mexa, a competição ela é boa, a diversidade de grandes torneios e grandes circuitos é boa pro jogador. No final, lá nos Estados Unidos, você está começando a ver, na América do Norte, né? Está começando a ver uma competição também da Star City com outras. A Face-to-Face Games vai inaugurar a Face-to-Face Tour também já no ano que vem, que é bem interessante já ver que tem gente, players, né, surgindo desse tamanho. Então é o jeito, né, é você apoiar esses organizadores e ver o que acontece, tá? O Vili também já adiantou que ano que vem deve ter mais vagas para a Players Tour via Latam. Ele pretende inclusive espalhar, ele está trabalhando, né, para espalhar os torneios que vão classificar, a localização dos torneios finais também, ele quer fazer em outros lugares espalhados pela América Latina, dentro do próprio Brasil. Ele não quer concentrar tudo apenas em São Paulo, ele mencionou o Nordeste, mencionou o Sul, que fica mais próximo para o pessoal de Argentina, Uruguai, Paraguai. Então fiquem de olho aí, né, pessoal do Nordeste, de Recife. Eu acho que esses polos de Magic que nós temos hoje têm muito a ganhar também no ano que vem, tá? Não tem apenas GP, então a cena está mudando. Mas é isso, Eli. Conclusão, então, geral do Pro Tour é que tem do Magic Fest é que tem muito a melhorar. Esse foi decepcionante, mas a parte boa, quem construiu a parte boa e foi responsável pela parte boa, foram as pessoas brasileiras, né, os ouvintes e os jogadores que estavam lá, que promoveram essas ações e essas brincadeiras entre nós, né? Não teve muito a ver com a organização do evento em geral. Essa é a conclusão.
Mais uma vez, o Gathering salvou o Magic.
É, bem lembrado, cara. Bom, e é isso, vamos passar para a final.
Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Ô Eli, eu não quero falar essa frase da semana não, cara.
Eu tenho o privilégio, então, de falar essa frase da semana, já que eu estava junto com a pessoa que falou essa frase, né? Então, a gente estava no draft de Unstable, né? E eu estava jogando contra o Felipe, e ele soltou essa pérola, né? Que não vai agradar muita gente, mas não deixou de ser engraçada, né? Ele falou que Unstable não é Magic, mas é mais Magic do que Commander, né?
Olha, eu não falei nada disso, eu não concordo, tá? Eu dei risada, mas eu não compartilho dessa visão do Felipe, tá? Jogadores de Commander, nos perdoem, tá? Commander é legal, Commander é vida, é só... Ele falou de sacanagem também, né?
Não, com certeza, acho que isso não é a postura que a gente tem, mas realmente dentro do contexto acabou sendo engraçado, até os jogadores de Commander que estavam ali deram risada, mas de forma nenhuma que a gente quer, né, menosprezar formato nenhum, né? O Commander aí vai ter um ano de 2020 muito bacana, né? A Wizards vendo que os jogadores de Commander, competitivos ou não, merecem muito mais atenção, né? Então aí fica aí nosso sincero desculpa pelo Felipe, pelo...
É brincadeira, é brincadeira.
Mas eu acho que a brincadeira precisa existir e espero que todos levem para o lado saudável aí.
É brincadeira. Bom, Felipe, estamos chegando no programa 200, estamos a 7 programas, né, do programa 200, temos que pensar em alguma coisa para fazer. Falamos de sorteio, né? Temos aqui alguns códigos do Arena para boosters de Eldraine. Então, se você está escutando isso e quiser concorrer a esses boosters, provavelmente vai ter para todo mundo que fizer isso. É só ou retweetar o nosso tweet deste episódio 193 ou comentar no post do Facebook, tá? Temos vários boosters aí para distribuir. E é isso. Depois a gente dá um jeito de avisar os apoiadores que ganharam, o apoiador, né, que ganhou o nosso playmatch aqui. E fazer o sorteio também daquelas cartas, que nós temos mais cartinhas também para sortear, que nós abrimos lá e não vamos ficar, né? Mais cartinhas para dar para os apoiadores. Mas é isso, ali, né? Fim de semana longo, feriado longo, programa longo, mas foi necessário aí analisar pelo menos mais friamente esse GP. Esperamos que não tenha sido um programa muito pesado de ouvir para as pessoas, tá? Teve partes boas, teve gente que saiu satisfeita, teve gente que fez valor, gente que ganhou o campeonato, e nada disso deve ser ofuscado pelas nossas expectativas frustradas, tá bom? Esperamos que as pessoas continuem animadas com o jogo e que se programem, se desejam mesmo repetir a experiência, para vir no GP do ano que vem, tá? Que aí, sim, eles estão querendo fazer, a própria organização brasileira já disse que vai melhorar no que ela puder para promover uma Magic Fest de verdade em março, tá bom? Então, fica aí boas expectativas para 2020 ali.
Nós temos, né, tivemos já algumas informações de que as coisas podem ser melhores, né? Eu acho que isso é muito bom. Ter espaço para conversas é muito bom, né? A gente comentou a nossa insatisfação em relação ao canal que a gente tinha com a Channel Fireball ter sido simplesmente negligenciado, né? Não tivemos resposta nem nada. Acho que isso que me deixou mais chateado em relação a essa questão do espaço de produtores. Mas eu acho que o GP em si, mesmo tendo sido frustrante, eu acho que teve momentos muito bons. Eu acho que se você tem interesse de vir em março, venha. Se, né, se você não vai precisar sacrificar muito da sua parte financeira ou da sua vida particular, venha. Nós temos uma comunidade muito boa, nós, Rakdos, temos né, um grupo de apoiadores muito bacana, muitos aqui já da Grande São Paulo, então tem um acesso fácil. Então, assim, se sua preocupação é jogar o competitivo, talvez não seja tão legal, ou farmar em side events, talvez isso você tenha que repensar.
Mas, ó, ele vou dar uma bronca nos apoiadores também, viu? Principalmente o Vinícius, Denis, Generindo. Pô, vocês são muito bacana, mas tem que melhorar em draft, poxa.
MP, como é que nós vamos pedir isso pra eles?
A intenção de a gente fazer esse draft entre os amigos é que vocês ganhem. Pô, mas nos dois drafts eu ganhei. E num deles eu fiz a final contigo ainda. Pô, não é pra isso, poxa. Sabe, é pra vocês ganharem. O nosso prazer é de ver vocês indo bem, ganharem a premiação, poxa. A gente teve que fazer um malabarismo ali pra distribuir booster, porque a ideia era dar booster de acordo com a posição de vocês, mas eu não vou me premiar com booster, né? Então, poxa, gente, melhorem aí no draft, treinem aí, poxa. Aí, Vinícius, pô, cabeça. você é o cara do limitado, poxa. Não. Dando uma bronca aí, porque realmente eu me sinto mal. Nós só jogamos para cumprir tabela, né? Porque precisava de mais gente para fechar o draft. E, poxa, não era a intenção, né?
Não, e até para abrir booster, né? Nós dois demos sorte ainda para abrir booster, né?
É, até isso, né, cara? Até isso. Mas faz parte.
Ele abriu uma... Coincidentemente, ele abriu uma Blood Crypt Foil. Nada a ver com Rakdos. E eu abri um Krasis Foil também.
Pô, sacanagem, meu. Isso era pros ouvintes, caramba.
Mas eu acho que fica aí essa esperança de que quem puder participar, participe, venha conversar, venha trocar uma ideia, venha fazer um evento bacana, e torcemos para que nesses 3 ou 4 meses aí que faltam, que a Team Fireball se posicione de uma forma diferente e possa trazer uma experiência melhor, né, para quem vá participar do evento. É, sendo o principal Modern, já talvez atraia mais pessoas, mas a gente espera também que os side events melhorem bastante, que a organização em si, que depende da Team Fireball, melhore, porque a gente sabe que a organização do Brasil acaba ficando vendida e às vezes acaba não conseguindo trazer o que eles gostariam de trazer para o evento.
Isso aí, gente. Então até semana que vem e ficamos por aqui. Valeu, Eli. Obrigado. Falou.
Um abraço.